Seja bem-vindo, fotógrafo, seja bem-vinda, fotógrafa, a mais um episódio do nosso Fotocast Grafia aqui no Por Trás da Lente. Eu sou o fotógrafo, professor de fotografia Pedro Alves, e hoje começando, inaugurando a nossa sessão de entrevistas aqui para você conhecer um pouquinho dos fotógrafos que você admira, das fotógrafas que você segue aí, estou recebendo aqui meu amigo, meu parceiro Bruno Cruz, que vai contar um pouquinho da história dele, contar um pouquinho de tudo que ele já passou na fotografia aí, que pode ser até uma inspiração para você a história dele aí. E vamos lá, conversar um pouquinho com Bruno Cruz. Seja bem-vindo aí, Brunão.
Opa, obrigado, meu amigo. Primeiramente, agradecer você pelo convite aí.
Isso.
E olá, pessoal. E, cara, é um prazer estar inaugurando aqui
esse podcast. É, cara, é responsa, hein?
É, nossa, responsa. Tô me sentindo até,
pô. É, pô, vai. Olha que honra. Tá vendo? Não podia ser outro cara, né? Tem que ser o Bruno Cruz. Opa. É, Bruno, mas conta aí pra gente, cara, um pouquinho de quem é Bruno Cruz? Como é que Bruno Cruz começou na fotografia? É, porque todo mundo acha que, porra, Bruno já fotografa aí, já nasceu fazendo o trabalho que ele faz hoje.
Nasceu com a câmera na mão,
nasceu com a câmera na mão. É, fez, quem fotografou seu parto foi você mesmo, né? Foi selfie do parto ali e soca a bala. E a galera não faz ideia de o caminho que a gente anda, né? Aquela velha frase da filosofia, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né,
nossa,
velho?
E como caminhada, hein?
É uma caminhada, mas é bom demais. E aí, como é que você começou nessa história fotográfica aí, Brunão?
Bom, já vou avisando todo mundo que a história é longa, então eu espero que vocês fiquem até o final
para
entender toda a história. Nada de ficar avançando e pulando parte, não.
De
acompanhar
jeito
até o final esse podcast. Bom, cara, começando do começo mesmo, assim, eu acho que a arte sempre teve influência, assim, na minha vida desde quando eu era criança. Porque quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar.
Uhum.
Eu fazia muitos desenhos, assim, na escola e tal. Aí depois, quando chegava em casa, eu gostava muito de fazer história em quadrinho.
Ah, é?
É, você, nossa.
Quase um cara da Marvel, então, na cena.
Cara,
aqui,
tipo assim, porque eu assisti os desenhos da época, assisti o Homem-Aranha, sempre gostei muito do Homem-Aranha. E eu, cara, fazia depois os meus quadrinhos lá do Homem-Aranha, contando toda aquela parte que eu tinha assistido no episódio,
caraca,
entendeu?
Mano.
E isso daí foi por volta de uns 5, 6 anos de idade que eu fazia isso.
Uhum.
E aí, cara, foi aperfeiçoando, né, a parte do desenho. Depois de um tempo eu comecei a aprender a olhar uma coisa e desenhar no papel. Fazia até mais ampliado, se o papel fosse maior, entendeu?
Você chegou a ter aquela... Eu não, nem lembro o nome, mas eu lembro que vendia na escola. Era uma lousinha rosa. Você botava o desenho assim, ela tipo espelhava.
Cheguei
aqui.
Cheguei a ter.
E aí você ia tracejando por cima.
Sim, sim. Pior que eu tive, cara.
Você novinho aí não sabe o que a gente tá falando.
É, quem é dessa geração nova aí não vai saber. Eu tive. Foi através disso que eu comecei até a aprender a olhar e desenhar, entendeu? Porque teve uma hora que quebrou aquilo lá.
Ah, tá. Era vidro, eu acho.
Era
que
vidro,
parada,
é,
né?
Aí quebrou, daí falei, ah, vou me virar do jeito que tem aqui. E aí eu comecei, cara. Colocava, tipo assim, o desenho aqui, o papel aqui, ia com o lápis e fazia. E eu, tipo assim, comecei a ver que eu tinha uma certa precisão ali, entendeu?
Uhum.
Eu conseguia, eu sempre fui muito detalhista, muito metódico. Então eu percebi que eu conseguia passar realmente o desenho que estava ali pro papel. Pô, tenho talento nisso, né? Tipo, eu era criança e...
Parece, pelo menos, né?
É, eu falei, pô, tá igualzinho, cara, sabe? Até quando eu fazia o desenho maior, uma vez eu peguei uma camisa minha, uma camiseta estampada, e fiz a estampa da camiseta na folha,
caraca,
de papel. E aí, tipo assim, o povo na época me perguntava, né? O que, que você quer ser quando você crescer? Daí eu falei, primeiro alto, né? Porque isso eu não consegui, porque eu não sou até hoje. Né? Só olhar da...
Tem coisa que a gente não controla.
É,
né?
Da
tem
altura
jeito.
Mediana ali mesmo, igual a maior parte da população é mais pra altura média, né? Eu fiquei por ali. Então, primeiramente, quero ser grande, quero ser alto, mas eu falava que eu queria ser desenhista. Era o que eu sabia falar na época. Eu falei, ah, eu gosto de desenhar.
Você gostava de fazer?
Eu nem sei se o nome era esse, né? Quem faz desenhos artísticos, assim, eu falava que queria ser desenhista. Ah, eu quero ser desenhista. E aí foi indo, né, cara? Aí depois cresci e tal. Aí eu parei um pouco, tipo assim, quando eu comecei a trabalhar, daí com 16 anos, minha mãe me inscreveu na Guarda Mirim, que é tipo um menor aprendiz que tinha,
sim,
na cidade lá. E eu fui ser guarda-mirim, daí eu trabalhava na Zona Azul, que é vender o ticketzinho de
Ou
estacionamento.
seja, você era aquele cara que todo mundo odiava,
Sim,
né?
eu chegava perto, o pessoal falava só, ah, 5 minutos eu saio, guardinha. Ou então o cara, ah, só vou no banco ali, guardinha, segura aí pra mim. Aí beleza, trabalhando, estudando, comecei a perder tempo pros desenhos, entendeu? Tava começando a aprender a desenhar, tipo assim, eu fechava a mão e fazia minha mão fechada no papel, sabe?
Caraca.
Tava forte nos desenhos, cara. Inclusive, teve uma época até que um professor de artes me chamou para ilustrar um livro que ele tinha escrevido e ia
Olha.
lançar.
É, então você tinha jeito pro negócio, porque o cara dava aula de artes e reconheceu isso em você, então com certeza não era só você que achava que era bom,
Sim,
não.
ele me fez esse convite e falou assim: ó, eu espero muito que você aceite, porque daqui da sala eu escolhi você.
Olha que da
Ele
hora,
falou,
mano.
daí eu aceitei. Aceitei a proposta dele. E, na verdade, cara, é isso que eu fiz, tipo assim, eu acabei pegando uma amizade com ele, né? Foi assim, eu ilustrei assim na amizade, sabe? Não tinha nenhum contrato nem nada. Ele só me
Na época você
convidou.
nem fazia ideia que
É,
isso existia, né,
entendeu? Ele
cara?
falou: ah, você quer fazer esse favor pra mim? E é bom que eu já uso pra te avaliar na matéria. Eu falei: tá bom, tá ótimo. Entendeu?
Já vai ganhar uma nota ali,
É, já
passar de ano,
vou ganhar a
tá
nota pra fazer o
valendo.
que eu gosto, que é desenhar, entendeu? Aí topei e fiz. Eu fiz a história toda, ilustrei o livro, tudo. E aí, depois que eu comecei a trabalhar, não tinha mais tempo. Eu trabalhava, estudava, não tinha mais tempo para desenhar. Aí as revistas em quadrinho ficaram de lado, desenhos também, parei com tudo.
Mas você fazia só pra você, você nunca chegou a levar pra uma editora, nada
Não,
disso não,
não, eu
né?
fazia pra mim, sim, sabe? Porque eu gostava.
Sim.
Eu gostava, tipo, de fazer e ficava guardado lá no meu quarto, no meu caderno. Teve alguns que eu colava na porta. Mas é tipo assim, eu, cara, sabe o que eu fazia às vezes? Olha, galera, essa história aqui só minha mãe sabe. Cara, eu pegava, sabe caixa de sapato? Eu
Sim.
pegava a tampa da caixa de sapato. Os desenhos que eu fazia eram todos na folha de caderno de desenho, que é tipo um sulfite, só que mais fino.
Sim.
Eu pegava, colava na folha, na tampa da caixa de sapato, a folha, e dobrava fazendo uma moldura, como se fosse um quadro.
É porque daí ficava mais firminho, ficava
Sim,
mais
os
duro.
meus melhores desenhos eu fazia isso.
Caraca, mano.
E aí, cara, a parte dos desenhos acabou por aí, que eu comecei a trabalhar e não tinha mais tempo para desenhar. E daí a fotografia, cara, em si, entrou na minha vida quando eu e um amigo meu, a gente decidiu criar um site. Na verdade, era um blog, o Blogspot.
Nossa senhora, viu?
Que assim, na época, cara, quando a gente começou a frequentar as baladas, e tipo assim, era balada teen, sabe? A balada começava às 7 da noite e acabava meia-noite, entendeu?
E tava super na moda esse negócio, né, cara? Eu lembro que Caçapava tinha um famoso, chamava Na Mira do Zoom. Putz, cara, tudo que era balada, e a galera ia atrás. Tipo, ó, os caras da Mira do Zoom, vão lá tirar foto. Era
Sim,
mó.
os caras eram procurados, entendeu?
Era mesmo.
E aí eu e esse amigo, a gente ia nas baladas, a gente via os caras. E a gente, pô, achou interessante. Foi, caramba, que legal o trabalho dos caras. Vim na balada, entra de graça, né? Que a gente via a parte boa.
Lógico,
A gente
né?
via só a parte boa. Ó, os caras chega,
Lógico.
não paga entrada. Tira foto. As meninas pedem pra eles tirar a foto. Pô,
Ih,
vamos.
às vezes ainda ganha um troquinho
É.
ainda,
Pô, tá aí uma coisa pra gente fazer, porque a gente ficou trabalhando no supermercado já tinha mais de 4 anos e tava querendo sair do supermercado, né? Daí ele falou, me convidou. Ah, esse meu amigo, cara, ele sempre teve a cabeça empreendedora, ele sempre quis ter um negócio. Ele, tipo assim, sempre trabalhou,
Sim.
mas a vontade dele é ter um negócio próprio. Ele era empreendedor desde
Desde pequeno.
pequeno, entendeu? Aí me convidou, conseguiu me convencer, eu falei, vamos pra cima. E aí a gente foi pesquisar quanto que era para fazer um site do jeito que a gente queria.
Nossa, e na época era uma fortuna, cara.
Era muito caro e a gente não tinha esse dinheiro.
Não, e fora que hoje em dia a facilidade que você tem, você entra ali, praticamente você monta o site, a
Sim, hoje em dia
linguagem de programação tá toda pronta
as
lá.
plataformas já deixam tudo disponível, é só arrastar um item
Exato.
que
É um
você quer.
PowerPoint praticamente que você monta e ele vira um site, né?
Sim.
Naquela época lá, puta,
Nossa,
era
era.
programação, né,
Na época
cara?
era HTML, JavaScript, entendeu?
HTML,
E tipo assim, até entendia, né? Os caras davam duro pra
Sim,
criar uma
é.
página do zero, entendeu? E aí a gente não tinha esse dinheiro. E eu fui procurar saber, que eu sempre gostei de pesquisar bastante sobre tudo que eu vou fazer, eu sempre gostei de pesquisar. Aí eu falei, cara, deixa eu pesquisar no YouTube. O que que tá rolando? O que que dá pra fazer? O que que dá? E aí eu descobri o Blogspot.
É que era uma das primeiras plataformas que não era um site, Mas era mais fácil, você só praticamente subia a foto, colocava o descritivo que você queria ali e tava feito,
sim,
né?
Sim, e era uma página na internet.
Sim, com certeza.
Basicamente era o que a gente precisava. É. Mas só que eu sempre fui muito detalhista, eu sempre gostei de... Eu sou até hoje, né, muito detalhista.
Ah, vá. Toda vez que a gente vai fotografar, esse maluco fica 10, 15 minutos só pra chegar no foco. Eu até brinco assim, falo... Ah, tá vendo aqui, ó, tá faltando um cílio da pessoa. Aí, beleza, aí pode começar. Enquanto não tiver nítido, sem chance de começar
pior,
a clicar.
Pior que é isso mesmo.
É,
enquanto
é isso
não tiver 100% foco, esquece. E nitidez do jeito que eu quero, eu nem começo o ensaio.
Tanto que quando a gente vai fotografar junto, eu falo com as meninas, falo, ó, fica aí só sentada, não faz pose, não faz nada. Relaxa pra não cansar, porque enquanto não chegar no foco Bruno, não começa a fotografia.
Ah, enquanto não chegar no padrão que eu quero, não vai. E aí, cara... Eu queria fazer um site de verdade, né?
Uhum.
Tipo, a ideia era essa. Não queria montar um negócio meia boca, porque...
Você queria um .com.br.
É lógico. E a nossa ideia era ganhar dinheiro.
Sim.
Entendeu? Foi, pô, como é que eu vou querer ganhar dinheiro com um blog, que é um negócio gratuito?
Nem seu é, né, cara?
Entendeu? Ninguém vai dar valor.
Uhum.
Eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. Pelo meu parceiro, a gente tinha feito blog e deixado o blogspot
tá
ainda.
Tá lá, né? Tá lá.
E aí, o que eu consegui fazer através das minhas pesquisas? Eu pesquisei e vi que tinha como você comprar um domínio, .com.br, e migrar o seu blog para esse domínio.
É tipo, era o famoso redirecionador, né?
É.
A pessoa digitava e ele redirecionava para lá, né?
E a famosa gambiarra, né, gente?
É, velho, tá valendo.
Porque o que acontece? Eu fiz isso, através das pesquisas, pesquisando, aprendi a fazer, comprei o domínio, fiz isso. E eu consegui baixar da internet templates do Blogspot. Uns caras que forneciam uns templates gratuitos. E aí, cara, eu baixei os templates, tudo. E eu fiz a barra de menu e linkei. Tipo assim, na verdade, o meu blog não era só um blog. Eu tinha vários blogs que serviam como página pro blog principal.
Você fez a maior gambiarra do mundo.
Nossa, era link direcionado pra lá, pra cá, sabe? Mas montei, cara, o negócio...
Mas funcionava, quem via ali a interface era clicar, ia pra outra página e
sim,
seguia
o negócio ficou com cara de site, sim. Entendeu? Todo mundo falava, ah, eu conheço o site seu, até eu comecei a acreditar que era o site. O negócio ficou tão bom que até eu comecei a acreditar. E aí, beleza, né, cara, montamos e vamos começar. Tá bom, mas e câmera? Ninguém tinha câmera, ele não tinha, eu
o
também.
O site
eu
já tenho.
O site ele já tinha, mas e a câmera? Vamos contratar um fotógrafo? Não tem como, a gente não tem dinheiro pra pagar. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou comprar uma câmera pra mim. Na época tava na moda a Sony Cybershot.
Nossa, essa daí era ela e a TechPix.
É.
Era ela e a TechPix.
Tinha a preta, tinha a rosa, nossa, várias cores. Eu falei, pô, vamos comprar a preta, né? Profissionalismo.
Lógico.
E aí, cara, eu recebi um dinheiro do PIS. Quem é CLT sabe do que eu tô falando.
É, esse aí é sempre bom, cai na hora certa sempre.
Recebi um dinheiro do PIS, eu falei, cara, eu vou comprar a câmera, porque eu já tô querendo ter uma câmera. Se não der certo o negócio, a câmera vai ser minha mesmo.
É.
Fui na lojas americanas, lá no shopping.
Oi.
Paguei, lembro até hoje, paguei 328 na Sony Cybershot.
Nossa, isso aí hoje em dia é dois pau fácil.
Paguei isso na Sony Cybershot, peguei, não sabia nada de fotografia, nunca tinha feito curso nem nada.
Pegar o manualzinho dela pra ver como é que liga,
e,
né?
Tudo em chinês.
Aí já pensou, pô, vou ter que entrar num curso de mandarim pra aprender a fotografar.
Falei, cara, vai ter que ser na cara e na coragem, vamos aqui. Aí pegamos a câmera e olha, tipo assim, lembra que eu falei que eu sou detalhista? Eu fiz o parceiro meu correr atrás de uma gráfica pra gente fazer uma camiseta e andar
caraca,
uniformizado. É, não queria chegar de qualquer jeito, não.
Profissional mesmo.
Profissional. Eu não sei se alguém que vai assistir vai lembrar, mas na época teve muita gente que chegou a conhecer o nosso site. O nome era Top Night.
Ó, oh, nome de responsa ali, Top Night.
Top Night.
Tá no ar ainda, não?
Não tá, né, não? Cara? Não tá.
É que às vezes o blog... Porque tem coisa do Blogspot que até hoje tá no ar, né, cara?
É, o blog é capaz de tá, mas o domínio eu não renovei mais.
É,
né?
O domínio não, mas o blog às vezes se caçar tá lá ainda, né?
Sim, é capaz de tá sim. E aí, cara, fizemos a camisa, tudo, com o logo Top Night aqui e tal. Aí meu parceiro falou assim, ó, já que vai ter camisa, vai ter crachá também.
Ó! Oh.
Onde é que a gente vai fazer crachá, cara? Não, pode deixar que eu dou meu jeito. Beleza. E aí, qual que vai ser a primeira balada que a gente vai tentar a sorte? Cara, não sei, era uma quinta-feira isso. Aí eu falei, cara, quinta-feira o que que tem? Aí ele pensou...
O que que tem pra ir, né?
Aí ele falou, cara, quinta-feira tem o... Casarão, lá em Roseira.
Ai.
Já ouviu falar do Casarão?
Já.
Foi, vamos pra lá.
É lá mesmo que nós vamos começar, né?
Vamos pro Casarão.
Mas aí vocês pagaram pra entrar ou vocês já chegaram na caruda falando que era de site e tal?
Então, só que daí era véspera de feriado, né, cara? Eu não sei por que cargas d'água, a gente saiu lá de Guará, chegamos em Roseiro, o casarão tava fechado, cara.
Puta, que bosta, mano. Primeiro trampo de vocês tava fechado, né,
cara? Você acredita? O casarão fechado, irmão.
Puta que
pariu. Só que, pô, a gente veio por dentro, né? A gente não veio pela adulta, a gente veio por dentro. A gente passou em Aparecida... Passamos na Avenida Itaguaçu, aí vimos uma baladinha lá. Na hora, tipo assim, até pensamos, ah, vamos lá no casarão, depois nós voltamos aqui, quem sabe a gente consegue entrar aqui. Aí chegamos no casarão, demos de cara com a porta fechada, aí falamos, ah, vamos lá. Aí chegamos lá, e eu sempre fui muito tímido. Quem me conhece sabe, até hoje
eu sou. Só pra ele estar aqui é o nervo total, agora já tá passando já.
Até hoje eu sou tímido, entendeu? O pessoal acha que não, mas eu sou, por isso que eu fico só atrás das câmeras. E aí eu falei, cara, eu não vou ter coragem de chegar e pedir pra gente
bater
chegar e
fazer... Bater a caruda ali, né, cara?
Eu já vou fazer as fotos, você se vira, você pede, falei pra ele. Esse parceiro meu, ele nunca teve vergonha. O cara sempre foi... Cara,
aí é foda, porque até você abordar alguém é foda. Você tá no meio da balada, o cara não tá nem ali. Aí você chegou, dá licença, posso tirar uma foto sua?
Sim, é chato, cara.
É chato, cara.
Você chega nas meninas, as meninas já... Não, não quero. É. As meninas nem sabem o que é. É só de chegar perto, elas... Não, não quero.
É porque dá uma balada lá, acho que você vai chavecar ela, que você vai cantar ela, né, pô.
E aí, chegamos lá, eu falei, ah, vai lá falar com os caras, então. Daí ele chegou, falou com segurança. Chegou, a gente tava com a camiseta formizada.
Câmera na mão.
Crachá. Sabe qual que era o crachá que ele fez? Que ele falou pra mim que não precisava me preocupar com o crachá, que ele resolvia. É. Cara, ele comprou aqueles suportezinho crachá, sabe? De plástico, que você comprou no 99, com a cordinha.
É pra você, na verdade, botar o crachá ali dentro dele, né?
Sim. Aí ele fez... Escreveu o nome dele, fez no outro, escreveu meu nome, imprimiu na folha de sulfite.
Enfiou ali dentro.
E colou naquela capinha. Aquele ali era o crachá.
Tá valendo, identificação,
eu
pô.
Eu falei, cara, não acredito, né, vão chegar com isso aqui, cara. Ele falou, ué, é melhor do que não ter.
Não, é verdade.
Foi, então vamos, então. Aí, beleza, aí chegou lá, conversou com o segurança chamou o dono da balada, o dono tava lá no dia. Aí o dono falou assim, ah, vocês fazem um serviço tipo imprensa? Eu falei, é, cara, um dia a gente quer ser uma imprensa, mas a gente não é ainda, mas a gente tem um site, tudo, a gente faz a cobertura dos eventos, nunca tinha feito nenhum.
Era o primeiro. Era o primeiro. Não, era o segundo. Porque o primeiro tava com a parte fechada.
O primeiro não deu certo. Nunca tinha feito nada. A gente faz cobertura dos eventos aqui da região e tal, a gente é bem conhecido aqui na área, todo mundo conhece a gente. Aí o cara falou, demorou, pode entrar pra dentro aí, vocês cobram alguma coisa? Daí eu falei, cara, agora a gente só queria mostrar o trabalho pra você de início. Não, tá bom, fica à vontade, entra aí. Entramos pra dentro da balada. Chegamos lá, descobrimos que era só baile funk.
Nossa.
A balada era específica de baile funk. Aí beleza, cara, começamos a fotografar.
É, o que tem pra hoje, vambora.
É. No dia ele já falou assim, ó, quiser beber alguma coisa, pode chegar no bar ali, pedir, fica à vontade. Esse cara foi um cara muito gente boa com a gente, cara. Nossa. Ele ajudou demais a gente no início.
Pô, melhor coisa então foi estar fechado, ó, galera. Que bom.
Porque daí, cara, primeiro dia o cara já falou, ó, pode pegar o que vocês quiserem no bar aí, pode ficar à vontade e tal. E a gente fez as fotos. Meu parceiro chegando pedindo pra galera deixar fotografar. Fizemos.
Beleza. E a galera deixava super de boa, né, cara?
Porque a tava lá... tudo chapado também.
É, não,
cara.
E tava mó famoso esses negócios. Então todo mundo queria aparecer. Não tinha celular, né, cara? Tipo,
não,
que nem tem hoje facilidade de tirar foto com celular. Então, o registro que a galera tinha era depois entrar no site lá e catar a foto,
e pegar,
né, cara?
A foto, E o nosso intuito com o site era tornar o site tão visitado a ponto de conseguir vender patrocínio dentro do site.
Sim, sim.
Que essa sempre foi a nossa grande ideia.
Aham. Uhum.
E aí, beleza, fizemos, fomos embora. Eu lembro que no primeiro dia a gente chegou em casa, era umas 3 e pouco da manhã. Eu já, tipo assim, eu já tava encarando como se eu fosse um jornalista. Eu falei, não, a notícia aconteceu, tem que estar no ar.
É daqui pro Estadão, né, velho?
Eu cheguei, cara, não fui nem dormir, passei as fotos pro computador e já coloquei tudo no site, entendeu? Eu falei, não, a notícia aconteceu, tem que ser mostrada. Não tem
lógico,
essa de amanhã eu coloco. Não,
amanhã já passou, ninguém mais lembra, né?
E aí eu já fazia isso, cara. Chegava e já colocava as fotos tudo no ar.
Caraca, entendeu? Mano.
E aí colocava. E aí, cara, a gente foi indo, cara, com esse projeto aí, a gente chegou a fotografar alguns famosos, sabe? Eu cheguei,
Ah, é?
cheguei a fazer foto de alguns famosos. E eu fotografei Maria Cecília Rodolfo,
Ah, que é
Conrado
grande
Alexandro,
mesmo.
quando eles lançaram, que eles acabaram de lançar, eles estavam bombando até, foi no Rancho Santa Fé, em Aparecida, que a gente fotografou eles. A Maria Cecília Rodolfo também foi no Rancho Santa
Ó.
Fé. E da parte do funk, eu cheguei a fotografar MC da Leste. Na época, era o que tava bombando na época.
E sempre sei com esse cara. Vocês
Sempre
estavam
nós
juntos
dois.
ainda.
Sempre nós dois. E aí, cara, chegou uma hora que, tipo assim, a conta não tava fechando, porque a gente não tava se pagando. Entendeu? Tipo assim, a gente conseguia entrar, fazer o registro e ganhava consumação no bar. Mas o dinheiro não tava vindo.
Então, só que daí você tem, né? Ida e de volta que você tinha, tem conta pra
Combustível,
pagar.
tinha o domínio que eu comprei, que eu tinha que pagar,
E
tá
era
certo,
caro. Não, mas hoje em dia é
era anual, né?
barato.
Mas
É, mas mesmo assim, mas hoje em dia você consegue um anual aí de 200 conto. Na época não era tão barato assim, cara.
outra
Era
coisa que eu
caro,
gastava
velho.
muito pilha pra câmera,
É, porque ela era pilha, né, cara?
gastava
Verdade.
pilha, entendeu? E cara, esse meu amigo, cara, ele sempre, tipo assim, ele sempre pensou muito grande. Pra você ter uma noção, ele colocou na minha cabeça que a gente tinha que ter um escritório.
Caraca!
E eu fui na dele, cara. A gente alugou uma
Bora! Vocês
salinha.
chegaram a alugar!
Alugamos uma salinha, colocamos internet.
Caraca, o Top Night tava crescendo mesmo!
Adesivei meu carro. No
Caralho!
vidro do meu carro tinha um adesivo do site.
Aí você já tava, tipo, eu sou da imprensa realmente, né,
Nossa, cara. Mas só que, tipo assim, era tudo a gente que tava injetando dinheiro.
cara? É.
Entendeu?
Não,
Aí
porque
chegou.
no começo, você entrar de graça na balada e consumir no bar de graça, porra, moleque, é tudo que você quer,
Sim.
tava bom, mas daí começa a vir conta e aí? Aí não
Aí
rola, né?
aconteceu, a gente já acrescentou um aluguel para pagar, uma conta de internet mensal,
Fora a luz que você tinha do
luz,
lugar.
água, entendeu? E aí começou a ficar pesado, né, cara? E a gente tinha saído de um emprego, não vingou como a gente queria. Falei, cara, vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a ser CLT, entendeu? Vamos ganhar dinheiro, vamos buscar recurso para continuar a investir, porque a gente não queria abandonar o projeto. Na nossa cabeça era um projeto muito bom e a gente queria que vingasse. E aí a gente buscou um trabalho, entregamos a sala, porque a gente chegou a ficar uns 3 meses, cara.
Até que ficaram
É,
bastante.
três
Gastou
meses.
bastante,
É,
né?
3 meses a gente pagou de aluguel. É que era barato, cara, era uma salinha comercial, sabe? Então não foi tão caro assim. E aí a gente continuou o projeto, mas só que daí ele já foi arrumar um emprego, eu arrumei um emprego. Então, basicamente, a gente tinha um recurso para ejetar ali, para
Sim.
suprir as nossas
Uma
despesas.
fonte de renda para você investir naquilo que vocês queriam, que era o Top Night.
Sim, quero fazer o Top Night ficar conhecido, entendeu? E na região ficou, cara. Quem é da época aí vai lembrar, entendeu? Já foi fotografado assim na balada.
Ou não quer lembrar, né? Porque daí vai ver as fotos deles que estão lá também e fala: puta, não vai, não, melhor não ver.
E aí nessa época, cara, a gente. Assim, eu sempre gostei de lançar coisas novas, sabe? Eu sempre tive uma boa cabeça para ter ideias, assim. Tanto é que eu te perturbo direto, né? Pedrão, tive uma ideia aqui.
Bora, bora.
Então, cara, eu tive uma ideia da gente. Falei, cara, a gente precisa ter acesso no site pra gente conseguir vender patrocínio e anúncio dentro do nosso site, que era a forma que a gente queria ganhar dinheiro. Só que eu falei, pô, então a gente só com os acessos das festas não tá vingando. Porque, tipo, a gente fotografava em média umas. No máximo, dependendo da balada, cara, umas 200 pessoas. Aí você vê 200 acessos numa
Não
página
é
de internet, não
nada,
é nada. Quem que vai pagar
não
para 200 pessoas ver?
é nada, né? Ninguém, né, cara?
Entendeu? E aí eu falei, cara, a gente vai ter que procurar uma outra forma de ter mais acesso e tal. E eu tive a ideia de lançar um concurso de beleza das meninas que frequentavam a balada, as meninas que a gente
Dentro do Top Night.
fotografava dentro do Top Night. E a votação era através de enquete dentro do Top Night.
Ah, que daí se
Porque
gerava acesso ao
eu
site.
pensei, pô, as meninas vão estar competindo entre elas. Elas vão precisar de voto. Então elas vão convidar todo mundo que elas conhecem para entrar lá e votar.
Elas iam divulgar vocês e ia gerar tráfego ali
Sim,
dentro,
e a gente ia ter muito acesso porque as
né?
meninas iam
É,
querer ganhar. Eu falei, mas
lógico.
beleza, para a menina querer ganhar, fora ser um concurso de beleza que a mulherada gosta dessas coisas e quer ganhar, o que a gente vai oferecer? Aí, cara, agora pegou. Aí eu falei pro meu parceiro, eu falei, cara, e se a gente oferecer R$ 300? 150 meu ou 150 seu? Ele falou, ah, eu acho que é um prêmio atrativo, né? R$ 300 pra ganhar assim do nada.
O que se pagou na sua câmera, né?
É. Não. E o concurso era, ia ser mensal. Todo mês ia ter uma gata do mês. Beleza, cara, mas eu achei que era pouco. Eu falei assim, se a gente colocar algo mais. Ele falou, mas o quê? O que a gente vai pôr? A gente não tem. Eu falei, cara, não sei. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, vamos tentar colocar alguma coisa a mais. Aí tem um amigo meu, Matheus, cabeleireiro das estrelas. Cortava cabelo no Matheus. Tipo assim, o Matheus, ele... Eu comecei a cortar cabelo nele, depois ele se tornou um grande amigo meu. E ele sempre, assim, cortou cabelo de mulher. Só que ele abriu uma sessão pra mim, entendeu? Ele cortava meu cabelo. E aí eu conversando com o Matheus...
Sobre esse papo aí.
Sobre essa história do concurso, o Matheus falou, nossa, cara, que brilhante, top e tal, não sei o quê. Faz sim que vai virar, que vai ficar legal. Eu falei, então, cara, a gente tá buscando uns patrocínios aí, falei pra ele.
Já emendou, né, cara?
Aí ele falou, mas que tipo de patrocínio? Eu falei, ah, cara, se você quiser participar... Ele falou assim, ah, mas como é que eu posso participar? Eu falei, ah, você pode dar um tratamento no cabelo da mulherada, uma escova, não sei.
É, pra vencedor, o que tiver aí, né?
Aí ele falou, cara, legal. Legal, porque quem não é visto não é lembrado, né? E eu tô querendo divulgar também. Aí ele falou assim, acabei de ter uma ideia. Daí ele falou assim, eu tenho uma amiga que é fotógrafa profissional. O que você acha da gente convidar ela pra ela dar um ensaio fotográfico pra menina que ganhar?
Porra.
E eu faço o cabelo e a maquiagem. Daí eu falei, cara, porra, fechou. Se você conseguir isso, cara...
300 conto. Ser ganhadora, 300 conto. Cabelo make com ensaio? Porra!
Tá agora, ótimo, porra, né? Todo mundo vai querer participar, a gente pensou.
Melhor que isso era só dar um carro, pô.
É. E aí, cara, só que a gente começou a ir nas baladas e perguntar pras meninas, você tá afim de participar? Tal. As meninas começaram a ficar com vergonha de participar. Ah, eu tenho vergonha, não sei o quê. Eu falei, caramba, então fazendo R$ 300, mais um ensaio fotográfico.
É que na época não era tão divulgado assim, né, cara? É diferente hoje que a galera vem atrás quando você tem um sorteio, um ensaio. Sim. Na época... Não era tão assim, né?
E na época a foto não era tão valorizada. Não. Eu acho que o Instagram tava surgindo na época, entendeu? Tinha mais o Facebook.
Exato, e a galera tava vindo de uma época que, puta, você não queria ficar aparecendo, né? Era poucas pessoas que queriam. Hoje em dia tem esse boom de influenciador e tal, todo mundo quer ficar ali em evidência. Mas naquela época não era tão assim, né, cara?
Sim, naquela época não era. E aí, beleza, cara, começamos a chamar as meninas. Toda balada que a gente chamava, oh, a gente tem um concurso e tal, tal. Aí beleza, cara, suado ali, cara, a gente conseguiu 6 meninas pra primeira edição. Conseguimos 6 meninas ali.
Vocês achando que ia pegar as 200,
né? É, achando que ia bombar o negócio, né, cara? Aí conseguimos 6 meninas ali e colocamos o negócio pra virar, cara. Montamos a enquete, as meninas começaram a divulgar, pedir voto pra todo mundo, entendeu?
Bora lá, né?
Mas, só que na época a rede social nem era tão forte, era só Facebook, não era... Pô, se fosse hoje...
Nossa senhora,
se fosse hoje o tanto de acesso que a gente ia ter...
Era 300 seguidores por dia ali.
Nossa. E aí lançamos, cara. Lançamos, beleza. Aí foi o primeiro, né? A menina ganhou e tal. Ah, teve uma outra coisa que eu lembrei agora que a gente fez. Lembra da minha questão de detalhista, de sim, perfeccionista? Sim. Sabe o que eu resolvi fazer?
É.
Uma faixa.
De campeã. Ó, pra dar a faixa pra menina ter aquilo lá, né?
Cara, eu trabalhava na Telefônica. Eu era técnico da Telefônica. E aí, olha só pra você ver como que as coisas, tipo assim, as coisas acontecem, sabe? Quando tem que acontecer. Eu fui arrumar o telefone na casa de um cara, e o cara mexia com esses negócios de estamparia.
Puta, cara.
Tipo assim... Você
nem tava correndo atrás, aconteceu.
Não, eu tive a ideia, e a gente pensou, vamos fazer? Mas não chegamos a ir atrás nem nada. Então, aí, cara, eu fazia o conserto, né, do telefone, e eu tinha que ligar pra central de atendimento, pra atendente... falar com o assinante e ela perguntar se eu realmente resolvi o problema.
Você não deu um golpe ali fingindo que arrumou, né?
Deu pra ter certeza mesmo que o técnico foi e arrumou. E esse processo era um pouco demorado, cara. Tinha uma fila de espera e levava, em média, às vezes, de 20 a 25 minutos.
Você já tinha feito o conserto, mas você tinha que ficar esperando ali pra falar.
Era um atraso de vida pra gente isso daí, entendeu? Nossa... A gente ficava louco de ter que ficar esperando.
E o cliente também, né, cara? Porque você tava na casa dele ali, intruso na casa
do
cara.
Sim, já tinha resolvido o problema e tava ali. Às vezes o cara queria fazer alguma coisa e não podia. E daí eu fui na casa desse cara, fiz o serviço que ele ia esperando. E aí ficou ele olhando pra minha cara, olhando pra cara dele. A gente começou a trocar ideia, começamos a conversar, entendeu? E aí, cara, ele falou para mim que ele trabalhava na, eu não sei o nome, sabe? Tipo assim, ele fazia manutenção de elevador, sabe? E só que daí ele tava buscando emprego, que ele tinha vindo de outro estado, eu acho, para cá. E ele tava buscando emprego na área, tal, só que paralelo a isso ele fazia uns serviços de estamparia.
Na hora já
Entendeu?
veio a ideia da faixa da
Pô, daí eu
campeã.
já falei, eu falei, cara, eu vou precisar de um trabalho nesse estilo. Aí expliquei para ele toda a ideia e falou, cara, você tem uma cabeça boa, cara, eu gostei da ideia. Não, se você quiser eu faço para você. Eu falei, você consegue fazer para mim? Ele falou, consigo. Eu falei, mas daí o tecido pode ser um tecido mais leve, mais em conta para mim também, né? Não é uma coisa daquele glamour tudo. Ele falou, não, tem um tecido baratinho e tal. Eu vou fazer
Que ele
para você.
não ia cobrar nada pra você, ele ia fazer pra você mesmo por
Não, ele
fazer.
cobrou.
Ah,
Ele
cobrou.
cobrou.
Tá.
O cara tava desempregado, né? Porque
Não,
não.
sei lá, às vezes o cara gostou tanto da ideia que falou: porra, isso aí é top pra caralho, tô aqui,
O cara tava desempregado, a gente precisava ganhar alguma coisa. Eu acho que na época eu paguei para ele, eu acho que foi uns 130 para ele fazer para mim 12 faixas.
Ah, você já fez tipo um
É, porque
monte.
o nosso planejamento era fazer um calendário, cada mês
Sim.
uma
É porque era
menina.
do mês, não é
Sim,
verdade?
era a gata do mês. E aí ele fez as 12 faixas para mim e tal, fez a parte de estampa, assim, gata de julho, gata de agosto, entendeu? Foi mês a mês.
Profissa
Não, o negócio eu
mesmo,
falei, já que é para fazer, vamos fazer bem feito.
hein, cara? Nível Faustão aí.
É. E aí foi, cara, o concurso rolou, a menina ganhou. E aí a gente foi dar a premiação para ela. Sabe o que a gente fez? Foi bacana, daí foi a ideia do meu parceiro. Ele mandou fazer, sabe, aqueles cheque grandão?
Ah, de que até hoje tem.
Sim, o nosso era assim, ó, enorme,
É,
cara. E
caraca,
tinha o nosso
velho.
logotipo, Top Night. Nossa, cara,
O
tipo assim.
valor de 300 conto que ela ganhou.
Cara, quem via por fora falava, pô, mano, esses caras estão ganhando dinheiro e a gente tá ganhando um centavo.
Achava que você estava bambambam,
É
né,
igual o
cara?
meu amigo sempre falou, cara. Ele falou assim, tá todo mundo gostando, todo mundo dando parabéns, mas não tem ninguém pagando. Tá todo mundo gostando, todo mundo adorando, mas não tem ninguém pagando.
E todo mundo achando que você estava ganhando dinheiro pra
É,
caralho e
porque é
tava
um negócio
ganhando nada.
profissional, carro adesivado.
Então, um site que na época nem todo mundo
Um
tinha.
site. Dá R$ 300 de premiação de um concurso mensal. Entendeu?
Pô, cabelo, make, ensaio fotográfico, que na época era caro também.
Sim.
Caraca,
E
velho.
a gente entregava tudo isso para quem, para menino que ganhasse, entendeu?
E por que que não foi você que fez? Tipo assim, a hora que vocês estavam pensando em dar a premiação, você falou que o cabeleireiro que falou pra vocês do ensaio fotográfico. Você não
Sim.
pensou em você fazer a foto?
Então, cara,
Ou
mas na época eu não
você
tinha nenhum curso
fotografar?
de fotografia, né? Eu não tinha um equipamento profissional e eu não tinha curso, não tinha técnica nenhuma.
Aí
Então,
você nem quis arriscar,
não,
porque a foto de balada era aquela foto mesmo que ela não sai
Sim.
boa de qualquer jeito mesmo, você não se preocupava com ela.
A única coisa que eu me dispus a fazer é o making of. Falei, ah, vou fazer o making of
Do
então,
ensaio
do
que essa
ensaio.
fotógrafa tava
Aí
fazendo.
eu já tava com uma Fuji,
Ah,
semi-profissional,
tá.
aquela Super Zoom.
Sim, aí já tava outro nível ali
Sim,
já,
já tava com a câmerazinha melhor. Entendeu? A firma tá crescendo.
né? É, tá
Tá
crescendo. Todo
crescendo.
mundo achando que eu tô ganhando dinheiro, tô ganhando
É.
nada, mas tô
A firma
investindo.
tá crescendo só na aparência.
Vai tá valendo.
E aí foi, cara, fiz o making of e eu comecei, tipo assim, a menina nem olhava para mim, né? Porque ela tava modelando pra
Ah,
fotógrafo.
modelo.
Eu tava
A
ali de.
menina que ganhou, na verdade,
Sim, a
né?
menina que ganhou. Eu tava ali de papagaio de pirata.
Sim.
Entendeu? Eu tava só ali fazendo making of ali. E comecei a gostar, cara. Eu falei, caramba, que legal. Fiz umas fotos, fiz alguns vídeos. E aí depois eu mandei as fotos que eu fiz pra menina. Entendeu? Editei lá naquele Photoscape, que era
Nossa. O
o programa.
Instagram da época,
É, o
né? Aquela
programinha que a gente
bosta.
tinha, que era gratuito, que dava para editar foto.
Editar. Fazer umas merda que o Instagram faz hoje
Editar. Eu não sabia nem fotografia, quanto menos editar. Eu só mexia os sliders lá, tava bom para mim, tá bom.
Tá bom.
Mandei pra menina, a menina gostou, adorou. Falou, nossa, cara, parabéns, não sabia que você era fotógrafo também. Daí eu falei, então, eu não sou. Foi pra ela, não sou, eu sou, tipo assim, eu faço as fotos dos eventos, mas fotógrafo profissional, não sou, minha câmera não é profissional, nada, tal. Ela falou, cara, mas eu gostei. Gostei.
Aí ali já brilhou, já.
É, dá pra você. Eu gostei, eu acho que você se daria bem nessa área. Aí eu comecei a gostar, né? E aí, falei, ah, quem sabe? E aí começou, a menina postou, me marcou, eu também postei, marquei ela no Facebook. E aí começou a surgir umas meninas que eu conhecia, as meninas.
Que é natural, né, cara? A gente começa a
Sim.
postar, já aparece. Mas você tá fazendo foto? Quer
É.
fazer minha também?
Desconhecido já corre
É, já vai
atrás.
atrás da hora.
E aí as meninas, nossa, tô querendo fazer umas fotos, faz umas fotos minhas e tal. E comecei a fazer umas fotos ou outra das meninas, né? Daí fiz das minhas primas também. E comecei a pegar gosto, cara. Comecei a pegar gosto. E só que tinha uma menina que eu fotografava, cara. E assim, a minha edição era tão ruim que a menina chegou a falar pra mim assim: cara, não tem como você me mandar as fotos sem edição. Eu falei: caramba, cara, a menina pediu pra me mandar a foto pra ela sem edição.
Tipo assim, na boa, você tá estragando as fotos. Manda pra mim do jeito que a câmera
Ela deu uma
faz,
desculpinha: eu gosto de foto mais natural, sabe?
viu?
Mas
Porra
eu.
nenhuma. Ela falou que você tava
É,
estragando a foto,
basicamente ela
cara.
não quis falar que a minha edição era péssima. E o pior de tudo, cara, é
Caraca,
que, tipo assim, no
velho.
começo você não tem noção, não tinha curso, não tinha nada.
Você não tem parâmetro, né, cara? Você não
É.
sabe o que é bom, o que é ruim, porque aquilo ali é o que você
Pra
sabe.
mim tava bom, porque eu
Ah.
tirei a foto de um jeito, coloquei no programa, deixei de outro jeito.
Pronto.
Tá ótimo.
Tá
E
chique.
não tava, né? E aí, nesse momento, depois desse tapa na cara aí. Aí eu pensei assim, Fé, se eu quero me tornar um profissional, se eu quero ganhar a vida com isso, eu vou ter que procurar formação, eu vou ter que me especializar. Daí eu queria fazer um curso de fotografia. Eu falei, vou fazer um curso de fotografia. Só que na época, cara, só tinha no Senac, lá na minha cidade. E o Senac exigia que a câmera fosse profissional. E a minha era semi-profissional. Eles queriam uma câmera que trocasse lente
Sim,
para você fazer o curso,
é
entendeu?
porque senão eles iam ensinar muita coisa lá que você não ia nem conseguir fazer. O cara vai mostrar pra você assim: ó, a objetiva, a troca. Você ganha zoomzão 32x ali arrebentando, né,
De que
cara?
jeito, entendeu? Aí, cara, poxa, foi um balde de água fria, né? Falei, ah. Aí, outra vez, fui na casa de um cliente, arrumar o telefone dele, e naquela espera de 25 minutos, comecei a conversar com ele, com a esposa dele, e aí veio o papo de fotografia. E a mulher do cara tinha acabado de comprar uma câmera profissional e ela tava começando a fotografar. Aí ela me
Caraca.
falou: cara, por que que você não faz o curso online na Educar?
Porque ela tinha feito.
Eu falei: mas o que que é Educar? Eu não
Né?
conheço. Ela falou: ah, é como se fosse uma escola online, você faz o curso online. Eu falei: mas dá para aprender? Ela falou: dá, eu aprendi. Entra lá para você ver. Daí passou para mim o site, cheguei em casa, entrei para ver. Eu olhei lá a mensalidade, acho que era R$19,90 que pagava
É
por mês,
barato. Até hoje é
né,
barato, né?
para poder fazer todos os cursos. Cara, eu conto, ninguém acredita, mas a minha formação é Educar,
Caraca,
cara.
velho.
Tem gente que
Online, literalmente.
online, tem gente que fica aí com esse papo: eu fiz faculdade de fotografia.
Não, e pior de tudo, né, cara? Às vezes faz faculdade, faz curso, porra, faz um monte de coisa, mas aí fica enrolando, fica postergando o ato fotografar, porque fala assim:
Sim.
ah, eu não tô pronto ainda. Puta, eu tenho que fazer não sei o quê pra daí começar. Eu tenho que fazer não sei o quê pra daí começar. Porra, você foi lá e enfiou a cara com a câmera aqui, uma Super Zoom,
Sim.
meteu as caras num curso online e beleza. Lógico, você não pensou assim, ó, tô pronto. Não, mas
Não.
já tô começando do jeito que dá pra
Não tô
começar.
parado, tô caminhando,
Exato,
entendeu?
exatamente.
Acho que o mais importante é o primeiro passo.
Sim, sem dúvida,
Entendeu?
cara.
É, tipo assim, as pessoas às vezes deixam de fazer as coisas por querer já fazer a coisa grande no início.
É porque vê assim, né, cara? Porra, pegar um exemplo de um cara, um fotógrafo aí grande no Brasil, Gilmar Silva. A galera vê e acha que o Gilmar começou já do jeito que ele é. E não é, cara. Ele começou também com, sei lá, mas com a Cybershot da vida, fazendo aquelas fotos porcaria.
Sim.
Nossa, esses dias mesmo ele postou uma foto do primeiro newborn que ele fez. Puta, deve ser uma vergonha, cara. Vergonha pra ele ver aquilo, né? Mas, pô. Começa e segue, dá o primeiro, o segundo e vai, não para, né? Porque senão não vai, cara, não vai para lugar nenhum.
Com certeza, cara. Acho que tudo na vida você tem que começar.
Ah.
Ninguém nasce sabendo, e aquele negócio: quem nasce grande é monstro, é
Exato, é
gigante.
gigante, senão não
É.
tem como. Você tem que nascer pequeno e crescendo.
Sim.
Todo mundo nasce assim, né,
Todo mundo
cara?
tem seu começo, não tem seu início.
Mas e aí, como é que você foi para sua primeira profissional, aquela câmera
É,
que
então,
você.
daí eu fiz o curso na Educar, né? E aí eu comecei a aprender sobre trocar lente, só que a minha câmera não trocava. Falei, pô, cara, vou ter
Mas você
que.
chegou a pegar a sua e procurar como é que trocava?
Não, eu, tipo
Você já
assim,
sabia que
eu
a sua não
sabia que não
trocava?
saía, né? Porque eu olhei,
Ah, tá.
era tudo parafusadinho.
Mas você foi olhar.
Eu fui olhar, falei, pô, mas a minha tem parafuso, acho que não solta. Falei, pô, cara, agora eu fiz o
Ainda bem que
curso.
você não falou assim, porra, acho que pra trocar tem que arrancar esses parafusos,
Nossa,
meter a
pensou,
chave ali,
cara?
puta, ia
Eu
perder a câmera.
olhei e falei, não, a minha tem parafuso, pelo jeito não solta. E aí comecei a pesquisar, foi até então, no meu entendimento, a minha já era uma profissional.
Ué.
Entendeu? E quando eu comprei, tava escrito semi-profissional. Eu falei, pô, tira o semi ali, tá escrito profissional. Então,
né? Entre ser ou não ser, é um semi que tá ali só.
O que que tá acontecendo que não é profissional essa câmera? Aí, beleza, aí fui pesquisar. Poxa vida, a minha câmera não é profissional, cara. Assim, ela é uma semi-profissional, né? Tem uma... patamar
esse,
acima
esse
dela.
Esse semi aí faz uma diferença. De, não, não são quatro letras só.
É igual o
si, gigante.
Né? E si. E aí, cara, eu falei, pô, comprar, né? E comprar pra eu poder entender melhor o que eu tô fazendo, pra poder colocar em prática o que eu aprendi no curso. Só que daí, cara, CLT, né? Começando a vida.
Investimento alto, que é uma câmera.
Investimento alto. Na época eu pagava meu carro. Entendeu?
Já tinha uma conta feita.
Já tinha
Já tinha um carnezão ali, 5 anos.
5 anos pagando meu carro, entendeu? E tipo assim, não era barato.
Não.
O que eu ganhava basicamente ali, eu pagava meu carro, entendeu? Ajudava uma coisa ou outra dentro de casa, não conseguia ajudar muito. Mas pelo menos me manter, pelo menos dar despesa pro meu pai não tava dando mais. Era só, só com arroz, feijão e moradia.
Já se livrou pelo menos disso.
Porque pelo menos as roupas, tudo, já conseguia comprar pra mim mesmo, entendeu? E aí, tanto é que foi meu pai que tirou pra mim minha primeira câmera.
Crediário.
Crediário na loja 100.
Senhora.
Se eu não me engano, em 10 vezes. A câmera eu paguei 1.800, uma T5.
T5?
T5.
Pô, Canon?
Canon.
Pô, e a Nikon não? É os Nikonzeiros, ó.
Então, né,
ó,
cara?
Por
então.
Que não uma Nikon, Brunão?
Cara, e esse assunto rende, hein? Inclusive, a gente tem uns amigos aí que usam Nikon.
Os Nikonzeiros.
Mas, cara, a Nikon, tipo assim... Eu não tinha muitas referências. Tipo assim, eu tinha poucas referências porque era fotógrafa que eu fui fazer o making-off do ensaio que ela fez lá. Ela usava Canon. Eu gostei da câmera, robusta, grandona.
A primeira que você viu, praticamente,
sim,
né?
Sim, a primeira Canon que eu vi foi na mão dela. Aí vi as lentes que ela tinha. Sei. E a Nikon, basicamente, eu vi só no comercialzinho de TV, entendeu?
Musiquinha bonitinha.
Até dá uma inspiração aquele comercial, mas foi até então eu só via no comercial. E aí eu falei, poxa, daí... vou comprar a Canon, então. E pior que na loja sentinho uma Nikon.
Porque na época vendia tudo. Sim. Mas eu lembro, cara, também que a Canon, pelo menos naquela época, ela tinha um valor acessível um pouco melhor do que a Nikon, porque fabricava no Brasil, né? A Nikon, puta, era importada, era um negócio meio... Era os fotógrafos bem mais top que tinha a Nikon, né? A Canon sempre foi aquela coisa mais popular pra todo mundo ter,
sim,
né?
Sim, a Canon foi ali o... pessoal de poder aquisitivo mais reduzido era tudo Canon, entendeu?
É.
Não que a Canon não fosse boa.
Não, não,
a Canon
não.
Tipo, sempre foi grande dentro dos esportes.
Sim.
Você pega a Fórmula 1, os caras só fotografam com
tudo
Canon.
Cara, mas eu acho que o que fazia total diferença é que a Canon sempre teve, até hoje tem, várias faixas de produto.
Você
quer, puta, você tem lá 40 pau pra comprar uma puta câmera, beleza, vai lá, você tem opção. Ah, não, eu tenho 2 contos pra começar, tem opção também, né? Ou coisa que a Nikon, depois de um tempo, começou a fazer, porque a Nikon, ela focava no cara que era profissa naquele negócio, né? E a Canon popularizava nas versões mais baixas, que era o estilo da Rebel, a série Rebel, que saiu até 2, até 1, até a T5 que você pegou, né, cara?
Sim.
E como é que foi o choque, velho? Porque, porra, dois mundos completamente diferentes. Você sai de uma câmera que praticamente faz tudo sozinha pra uma já profissional, trocando lente sem precisar desparafusar nada. Só que você tinha que controlar tudo nela, né, cara? Não era ela fazendo, você que tinha que fotografar.
Sim, então, daí eu usei até um pouco a dica do vendedor. Que na época eu falei, pô, cara, Canon ou Nikon? Tava basicamente quase o mesmo preço.
É
pouca diferença. Porque, na verdade, o que encarece mais na Nikon são as lentes.
Sim, a lente dela é cara.
Aí o vendedor me falou, cara, tá começando agora? Eu falei, tô começando agora. O cara, Canon, ela tá um pouquinho mais barata que a Nikon. Você tá vendo aí a diferença de preço. Só que ela tem uma vantagem. As lentes, quando você for comprar, as lentes da Canon são mais baratas e tem marcas intermediárias que você pode comprar além da Canon. A Nikon, não.
É, porque na época a Sigma não fazia pra Nikon, a Yungnuo nem existia ainda.
Aí eu falei, pô, então vou no Canon, né, cara?
É essa mesmo. Né? É boa, é barata e vai render.
Sim, e aí, cara, como tudo que eu... Sempre quando, tipo assim, eu tenho uma coisa. e eu compro uma coisa melhor, eu fico meio com medo de usar aquela coisa melhor que eu comprei, sabe? Tipo assim, eu tenho todo o cuidado do mundo, cara. Eu tenho todas as minhas câmeras, desde o começo. Eu tenho a Sony Cybershot, tenho a Fuji, tenho a T5. Tenho todas elas.
É, eu também, cara. Eu não consigo. Por mais que o povo fale assim, ah, vende pra comprar a lente. Não, cara. É xodó aquele negócio lá.
Sim, e
né,
eu,
cara?
Tipo assim, eu cuido bem. Eu tenho muito cuidado com as minhas coisas. Minhas coisas duram, entendeu? Uhum. Então, no começo, eu fiquei meio com medo de usar ela. Tipo, eu tava com a câmera na mão, fica meio assim, vixi.
Então, você continuou com a Cybershot ainda?
Não, eu tava com a Fuji, né?
Com a Fuji, verdade, com a Fuji.
Aí, o que aconteceu? Tipo assim, ia fotografar num lugar abandonado, eu ficava com medo de levar a T5. Aí, eu ia com a Fuji. Entendeu? E aí foi indo até perder o medo. A hora que eu perdi o medo, daí eu vi que
a qualidade era outro mundo, né, cara?
O primeiro ensaio que eu fiz com a T5, cara, eu me achei o cara.
Pô, agora eu sou profissa,
olha,
né?
Que foto que eu fiz. Olha que desfoque bonito. Até então eu só sabia fazer desfoque na Fuji dando zoom no máximo. Porque daí desfocava as coisas que estavam atrás.
Que você nem sabia por quê.
Nem sabia por quê.
Dava zoom, desfocava, tava lindo,
eu
né?
Eu só sabia que pra ter desfoque eu tinha que puxar o zoom no último.
Nem por que isso tava acontecendo, você fazia ideia.
Ah, as minhas primeiras fotos, cara, sabe o que foi? O mato.
Matagal.
Matagal que tinha lá na frente da minha casa, lá, cara. E era pra ser uma praça, já tem esse projeto há mais de 25 anos aí, e a prefeitura, hein, prefeitura, ó.
Tá lá, podia aí, ó, podia ser um estúdio pro Bruno fazer podia foto hoje em dia na praça e tá lá, ó,
é.
Matagal. Mas pô, rendeu um matinho bonito pra você, pelo menos,
rendeu
uma foto.
Rendeu o matinho, porque aconteceu, eu tava longe, né, daí eu puxei o zoom, fiz a foto do mato, os matos de trás saíram desfocados, eu achei a coisa mais linda do mundo. Falei, cara, isso aqui é uma foto profissional.
É isso que eu quero.
É, porque a gente, eu tava acostumado a ver foto profissional, o fundo desfocado.
Aí você pensa, como é que eu vou fazer isso de novo?
Eu
não sei o que
eu
fiz.
Eu falei, eu não sei o que eu fiz, mas mostrei pra minha mãe, falei, mãe, que foto bonita que eu fiz. Minha mãe olhou assim, é foto do mato. Então eu falei, não, é foto do mato, mas olha o desfoque que tá atrás aí, tá embaçado. Na época eu nem sabia que era desfoque, falava que tava embaçado.
É, tá embaçado.
Foi, tá embaçado o fundo aí, ó, igual nas fotos profissional, tá bonito.
Falei, tá bom, né?
Tá bom. E aí foi, cara, aí com a T5 eu comecei a evoluir, comecei a fazer... Aí, cara...
Mas aí você fotografava o que nessa época?
Então, aí com a T5, cara, tipo assim, eu já tinha as minhas amigas que eu fazia umas fotos delas, as minhas primas e tal, e era foto estilo street.
Uhum.
Sabe, nas ruas, lugar abandonado tal.
É, não tinha estúdio, não tinha nada. A rua tá ali, bora pra rua, né?
E era sempre aquele mesmo padrão de look. Era um short jeans,
sim,
um coturno no pé, uma blusinha, um óculos. Era esse o style, entendeu?
E todo mundo com o mesmo estilo,
mesma
só mudava
vibe,
modelo, né?
É. E esse era o estilo que eu fazia na época. E aí com a T5, cara, começou assim, os meus amigos, tudo hoje em dia, todos praticamente, tudo casado. E aí os meus amigos começaram a ter filho. E aí começaram a correr atrás de mim pra eu poder fazer foto de batizado, o smash the cake, quando
caraca,
a criança faz um
smash
ano.
The cake,
fiz smash the cake, fiz batizado, fiz festa de aniversário, fiz casamento.
Bruno. Tem no seu Instagram isso ainda ou você deletou tudo?
Cara, eu acho que
se
deve...
For, se alguém tiver paciência pra rodar 3
não,
mil fotos, vai
eu,
ver isso lá ou
eu
não?
Eu arquivei tudo.
Você arquivou tudo?
Mas tá tudo lá, só que tá tudo arquivado.
Ah, tá.
Entendeu? Aí fiz, cara. Foi, tipo assim, esse foi o começo. E daí, fazendo dos amigos, dos conhecidos, né, alguns parentes.
Mas aí, você já editava ou você não, ainda não tinha,
cara,
contato com Photoshop,
não,
nada
nunca,
ainda?
Só tinha ouvido falar de Photoshop.
Fazia foto, basicamente, do jeito que saía da câmera, estava pronta.
Sim, eu passava no Photoscape depois.
Ah, você ainda usava os filtros lá, ainda estragava as fotos no Photoscape depois.
Photoscape, entendeu? Aprendi umas técnicas novas lá.
Estragava mais.
É, e aí, era assim, cara, aí... Ganhava um dinheirinho ou outro, né? Porque conhecido, você começando, não tem como você cobrar muito caro também, né? E aí, lógico, comecei a ganhar aí uns 100, 150 aí por serviço.
Já tava bom demais. Você até sente assim, né, cara? Que tipo, pô, mas não vale isso, né, cara? Mas beleza, né?
Não,
vai que vai.
Cara, sabe o que eu tinha muito na minha cabeça? Tudo que eu queria era pagar minha câmera. Eu falei, cara, eu tenho que ganhar dinheiro pra pagar o que eu investi, já tá bom.
A parcela que você tinha do mês pra pagar era o interesse pra você, né, cara?
Pô, eu quero pagar a minha câmera. Eu pagando o investimento, tá ótimo.
Tá no zero a zero, né?
Eu falei, eu não vou ficar milionário agora, eu também não tenho uma câmera muito top, não tô tão bom. Tenho um curso básico online, né? Eu tipo assim, eu encarava a realidade dos fatos, né? E aí, cara, beleza. Aí depois... comecei a conhecer mais pessoas, né? Aí teve umas outras meninas, assim, que já tinha feito eu conheci em curso, ou então na escola, no ensino médio, sim, entendeu? As meninas, ah, eu vi que você tá fazendo foto e tal, tô com vontade de fazer um ensaio, você não faz um pra mim e tal, aí você pode usar de portfólio. A gente, no começo, a gente quer mostrar
aquela serviço, troca, né? Você precisa de portfólio, porque ninguém vai, sim, pagar. Tipo, ó, ah, você quer fazer um ensaio comigo? Ah, deixa eu ver suas fotos, eu não tenho. É. Oh, porra, vá catar coquinho, né, velho?
Não tem o catálogo, não tem o portfólio, não tem nada. Você
vai vender roupa, mas não tem uma vitrine, entendeu? Não tem como, né?
E sem contar que a prática faz a perfeição.
Nossa, sem dúvida nenhuma.
Então,
cara,
tipo assim. E minha mãe sempre falou muito pra mim, nossa, mas fica fazendo foto de graça aqui. E minha mãe sempre pegou no meu pé.
Começa assim, cara.
Sabe? Sempre. Ah, você pagou caro na câmera aí, não sei o quê. Só que eu, tipo assim, eu sempre tive isso na minha cabeça. Falei, mãe, eu tô plantando agora pra colher lá na frente. E outra, eu preciso praticar e eu preciso ter mostruário. Então, pra mim tá bom, entendeu?
É, as meninas estão vindo atrás querendo fazer foto, bora.
Imagina
fazer.
Se eu tivesse que contratar uma modelo pra modelar pra mim, pra eu poder fazer meu portfólio, entendeu? E aí comecei a fazer, daí eu falava pras meninas, mas qual é o estilo que vocês querem fazer? Aí a maioria das meninas, eu quero sensual.
Ah, e na época não era nem tão como é, né? É, nem tão sensual e não era tão comum como é hoje, né, cara?
É, então.
Era sensual, porra. Decotezinho, um shortinho mais curto.
Shortinho mais curto, entendeu? Às vezes, assim, o sutiã com a camisa aberta.
É, aparecendo aquela faixa só pra mostrar que tinha um sutiã ali, né,
sim,
cara?
Aquele era o sensual da época. É. E a maioria das meninas, quero sensual, quero fazer alguma coisa meio sensual, quero fazer algo puxado pro sensual. O que eu mais escutei foi sensual.
E até então
sensual.
Você não tinha nunca nem pensado assim, eu quero trabalhar com o mercado sensual?
Não, cara.
Nada.
Nunca.
Você queria fotografar, era isso.
É, né? Eu gostei da fotografia.
E queria fazer isso.
Tinha na cabeça que eu queria fazer isso, mas só que eu não sabia o que eu queria fazer. Eu, tipo assim, eu queria ganhar dinheiro com fotografia.
Sim, o famoso nicho, que todo mundo usa essa palavra hoje em dia, você não tinha definido nada na sua cabeça ainda. Era fotografia. Nada.
Eu queria ganhar dinheiro com fotografia.
Uhum.
É o que eu tinha
pagar
na cabeça.
Pagar as contas com fotografia.
É, né? Eu falei, não quero mais trabalhar na telefônica, eu quero ganhar dinheiro fotografando. Era o que eu tinha na cabeça.
E aí você começou a gostar desse estilo.
Então, daí, cara, tipo assim, eu comecei a fazer pras meninas e tal. Só que eu vi que não tinha um mercado pra isso. Até então, eu tava fazendo das minhas amigas.
Sim.
Entendeu? E aí, eu notei que, tipo, eu falei, pô, eu tô ganhando dinheiro com os aniversários, com os Smash the Cake.
Tá rendendo lá e aqui tudo de graça.
Mas só que essas fotos de feminina que eu faço... Até agora, ninguém me procurou pra fazer.
É. Teoricamente, não tinha prejuízo, porque você não tinha gasto pra fazer o ensaio, né?
Aí eu falei, pô, eu fiz só das minhas amigas, das meninas que eu conheço, e foi portfólio. Então, na minha cabeça, não era uma área que eu poderia investir pra ganhar dinheiro, entendeu?
Não ia render nada pra você, né? Não, porque tava rendendo, era os aniversários.
E aí, cara, eu me inscrevi num curso de rádio e TV, lá no Tableau. Até fiquei muito feliz quando eu vi que ia ter esse curso aí e fiz a minha matrícula pra fazer o curso. Porque eu sempre gostei da área de televisão também, sempre gostei desse universo aí.
É, a fotografia com o vídeo tá muito ligado, né? Sim. Tá demais.
E daí fui fazer o curso e reencontrei um cara que eu já conhecia. Assim, eu já conhecia ele e ele tava na minha sala no curso. E aí ele tinha acabado de comprar uma câmera, uma Nikon.
Aí, ó, já comprar, começou não, a treta ali, né?
Ele trocou o notebook dele com a Nikon.
Caraca.
E aí ele falou, cara, você tá fotografando, agora eu tô com uma câmera aqui e tal. O que você acha da gente começar a fazer uns trabalhos junto aí, montar uma equipe nós dois?
Ué, bora.
Falei, ah, vamos, mas o que você acha que dá pra gente fazer? Aí ele falou pra mim, regalou o olho assim, irmão, casamento.
Grana na lata.
Porque ele falou isso pra mim, eu já enxerguei dois cifrão. em cada olho dele. Eu falei, cara, casamento. O casamento, o pessoal investe grana mesmo, porque, pô, praticamente o certo é casar uma vez só na vida.
É, né? Não, e, porra, toda semana tem dois, três casamentos por semana, pelo
então,
menos.
Então, e, pô, e a noiva gasta com vestido,
sim,
com festa.
E ela vai querer fotografar aquele, sim, momento único na vida dela, né, cara?
Então, eles não vão abrir mão de ter, né, a cobertura do casamento todo.
E o perrengue, que é um casamento que ninguém conta isso pra nós quando começa.
É, então. Aí, tipo assim, na teoria era muito bom, foi casamento dá dinheiro, mas e pra fazer?
Exatamente.
Aí a gente chegou a fazer dois casamentos.
Só vocês dois?
Só nós dois. Putz.
Um fazia a fotografia da noiva, o outro do noivo e padrinho.
É, padrinho, que se familiar, lasque, né? Não tinha foto.
É dois fotógrafos pra noivo. O noivo que se expôs.
E às vezes o padre saía meio de recorde.
Meio de lado, não era nem de propósito, né?
E aí, cara, eu falei...
Dois casamentos, acabou...
Dois casamentos, eu falei, cara, a gente tem que ter uma equipe. Não tem como fazer casamento com dois caras só. Não, cara. Eu falei... E aquele negócio, né, cara? Quem tem dois tem um, quem tem um tem nada. Pô, a gente tem duas câmeras, uma estraga aí.
É, só vai um fazer foto cada vez inteiro, que jeito, né?
Foi, pô, cara, ou a gente... Foi, cara, a gente vai ter que aumentar a equipe e tal. E aí ele falou, não, vamos ver isso aí e tal. Mas só que daí eu percebi que ele não tava muito motivado. Tipo, ele...
Ele encarou a realidade, tomou um choque de realidade, viu que não era, que ele não ia ficar rico com esse negócio e aí desanimou, né?
Sim, ele, tipo assim, ele falou, ah, cara... Eu tô aqui pra... Porque deve é, mas só que também não tem muito dinheiro pra investir, né? Eu não,
ah,
não tô,
já viu que...
Eu não tô empregado e tal, ele falou. E aí eu falei, cara, quer saber? Daí, tipo assim, eu chamei ele pra gente fazer casamento da minha prima, que minha prima ia casar.
Ia ser o terceiro casamento.
É, só que daí eu ia fazer de graça pra ela, pra gente ter portfólio.
Sim.
Aí ele não foi. Tentou uma desculpa.
Furou?
Não dá pra ir. Aí nesse dia, cara, eu percebi, eu falei, cara, se eu quero fazer uma coisa pra dar certo, eu tenho que fazer uma coisa que eu não dependa de ninguém. Porque só tem eu e ele não foi, ou eu fiz tudo
você
sozinho.
Faz o quê, né, cara? E é um compromisso que você assumiu com a pessoa ali num momento que, porra, importante pra caramba. E não dá pra você falar pra ela, vamos fazer amanhã de novo.
É.
Não dá.
Não, e se é um cliente?
Então.
Era só um portfólio, mas e se fosse um cliente?
O valor que você tinha aí, porra.
E aí, cara, eu falei, pô, então eu acho que essa área de casamento pra mim, por enquanto, não vai dar.
Mas você continuou fazendo as fotos das meninas ainda?
Continuei.
Nesse meio caminho
continuei,
aí.
Continuei. Até então, é... Só que, assim, essa parte, quando eu fazia, era mais por portfólio.
Sim, sim, mas você não parou. Você não falou assim, não, não vou mais fotografar as meninas, vou fazer só isso aqui. Você continuou fazendo elas também.
Não, quando eu fui pro casamento, eu mudei tudo. Eu parei.
Parou tudo.
Parei, arquivei todas as fotos que eu tinha, fixei só no casamento.
Uhum.
Casamento... E Smash the Cake.
Era que é o que você ia ganhar dinheiro.
Era só o que tinha no meu Instagram na época. Você entrar, você ia ver lá. Casamento e Smash the Cake. E pré-wedding.
É, que já emendava no casamento ali. Sim. Também, né? E como é que aconteceu de você voltar pro feminino?
Então, cara, daí, tipo, eu comecei a perceber, né, cara? Eu falei, pô, eu tô tentando atingir vários públicos e não tô atingindo ninguém, porque...
Tá tirando pra todo lado, não acerta nada, né?
Pô, eu só fazia dos conhecidos. Não vinha ninguém estranho pedir um orçamento pra mim.
Ou seja, a hora que acabar os filhos dos amigos, não tem mais o que eu fazer, né?
É. E eu falei, caramba, cara, e agora? Aí eu pensei assim, poxa, pior que quando eu postava a foto das meninas, dava curtida, cara. Dava comentário, dava, sabe?
Aí já regalou os olhos.
O povo falava, sabe? Dava um burburinho ali, entendeu? Tipo assim, tinha um engajamento ali de certa forma. Eu sei que curtida não quer dizer nada,
não,
mas...
Mas, pô, pra quem tá começando, é a única métrica que você tem se o seu trampo tá bom ou não, é a curtida. Se tem ninguém curte, você fala, pô, ninguém gostou disso aqui.
É.
Pô, tem 30 curtidas no começo, você fala, caraca, isso aqui bombou. É normal, é a única métrica que a gente tem, pô.
Cara, eu sou de uma época, cara, que o meu Instagram, no comecinho, né, do Instagram, a minha foto mais curtida, eu fui ver lá, sabe quanto que tinha?
200 likes.
Quase 10 curtidas.
Quase 10 curtidas.
E eu, cara, falei, caramba, não, isso... quase 10 curtidas aqui nessa foto.
Cara, isso aí, quem vê hoje dá risada da cara da gente, mas era muita coisa. Porque nem todo mundo, eu não sei, pô, hoje em dia, sei lá, tem quantos usuários no Instagram? Quase todo mundo tem. Então, pô, você ter curtida é mais fácil. Agora, naquela época já não tinha tanta gente dentro do Instagram.
É.
E a galera nem sabia direito o que era curtir, o que era comentar. Instagram era tipo um bagulho que você ia passando e vendo foto, né, cara? 10 curtidas era coisa pra burro.
É, porque hoje você ganha curtida até de quem não te segue. É,
exato.
Que aparece pra pessoa curte. É. Mas na época era só quem te seguia, não tinha quase nada de seguidor também.
E a pessoa não curtia, então 10 curtidas era fotona do bombada ali.
Caramba. E aí foi nisso, cara. Eu comecei a perceber que eu só fazia... Os casamentos, as festas de aniversário, os smash the cake dos conhecidos. Não vinha ninguém de fora pedir orçamento pra mim. E eu notei que quando eu postava foto das meninas, na época, tinha um, assim, um engajamento melhor, né? Tinha um retorno melhor, assim, uhum. com curtida, comentário e tal. E eu falei, pô, acho que a galera tá gostando mais desse estilo do que do outro.
Era 3 likes no Smash the Cake e 10 nos, é, nas meninas.
Entendeu? E aí, cara, eu vi uma. Eu ouvi, né, uma frase de um fotógrafo. Todo mundo conhece, todo mundo que é da fotografia conhece, você também conhece. Everton Rosa.
Porra, ô cara.
Quem nunca comprou nada do Everton Rosa? Fala pra mim.
Quem nunca gastou dinheiro com o Everton Rosa?
Nossa, o Everton Rosa é foda.
Investiu, né? Gastou dinheiro, não. Investiu, porque o cara é bom.
É, porque, cara, eu tava fazendo os casamentos. Na época, ele lançou um negócio, não sei se você acompanha ele, você vai lembrar. Ele lançou um tal de Street Wedding.
Sim.
E eu tava pagando aquele negócio lá na Hotmart.
O cara revolucionou nessa época, né? É. Ele mudou um conceito.
Basicamente,
totalmente.
O Street Wedding era você pagar pra poder usar o nome Street Wedding.
Exato.
Pra falar que você fez um ensaio Street Wedding, entendeu?
Ele revolucionou mesmo o mercado.
A sacada, cara, que o cara teve, entendeu? E aí, cara, ele falou em uma das aulas, ele falou assim, ó, ninguém é bom em tudo. Isso ficou, tipo, muito na minha cabeça, entendeu? Ele falou...
E você tava fazendo tudo, né,
eu,
cara?
Eu tava fazendo de tudo, entendeu?
É um tapa na cara, né, que você toma ali na hora, né?
Ele falou assim, ninguém é bom em tudo, vai chegar uma hora que você vai ter que escolher uma direção a seguir, todo mundo vai ter que escolher um nicho. E ficou muito na minha cabeça. Eu falei, cara, ninguém é bom em tudo, verdade. Você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada bem feito. Eu falei, cara, quer saber? Eu acho que eu vou tentar voltar para esses ensaios femininos aí. E aí eu comecei a seguir um monte de menina de São Paulo, vários lugares, assim, menina que era modelo, uhum. sabe, já trabalhava com isso. Comecei a seguir as meninas e acompanhar para eu poder ter uma noção maior como é que era, né, esse estilo e tal, como é que eram feitas as fotos e tal. E aí, cara, eu comecei a seguir uma moça lá de Campinas. E ela era modelo e tal, fazia foto, ela fazia fotos sensuais e tal. E ela tinha bastante tatuagem e tal, era bem estilosa, sabe? Perfil bem diferente assim mesmo. E aí eu comecei a seguir ela, ela me seguiu de volta. E aí eu, né, a gente começou a conversar, dei os parabéns pra ela pelo perfil dela, né? Que tava bonito e tal.
Já de olho pra fotografar ela, com
já
certeza.
De olho,
né?
Mas só que tinha um empecilho, né? Eu morava em Guará, morava em Campinas. Mas... entendeu? E aí, cara, foi indo, a gente foi meio que conversando ali sempre, sabe? Criamos uma proximidade. E um dia ela falou, ah, cara, eu gostei das suas fotos também, um dia eu quero poder fazer foto com você.
Que da hora,
mano. Ah, daí era, pô, o que faltava pra mim, entendeu? Tipo, eu já queria fotografar ela.
E ela já era modelo de outros fotógrafos, então,
sim,
pô, ela já tava te equiparando a outros fotógrafos.
Sim, ela já tava acostumada a fazer várias fotos. E aí ela falou que tinha vontade de fotografar comigo, daí eu falei, ah, então vamos ver isso aí. Ela falou assim, mas então, a gente mora longe, né, eu sou aqui de Campinas e tal. Só que tem um seguinte, eu tenho um tio que mora em Campinas.
Vou visitá-lo.
Entendeu? Falei pra ela, olha, eu tenho um tio que mora em Campinas. E a minha mãe tá querendo ir na casa dele. Aí eu falei, mãe, vamos lá então visitar o tio Campinas. Aí a gente foi. A gente foi, combinei com ela, falei, ó, tô indo pra Campinas, vamos fazer as fotos? Daí eu levo a câmera. Daí ela falou, não, vamos fazer, pode trazer. E aí combinamos, daí ela falou, o dia que você tiver aqui, você me avisa, a gente combina a data e tal. Aí beleza, fui. E ela tinha visto até uma chácara de um amigo dela pra gente fazer as fotos e tal. Só que no dia o cara alugou pra festa.
Putz.
Aí perdemos o cenário. Daí eu falei, cara, eu não conheço nada, nem sou daqui. Foi, foi meu primo que me levou no lugar que ela falou.
Então. Não sei nem onde eu tô direito, né?
Aí ela falou, não, tem um cafezal perto da entrada da Dutra. Lá é tranquilo, vai dar pra gente fazer. Aí pedi pro meu primo me levar lá. Aí ele ficou no carro esperando e eu fui lá fazer as fotos dela. Cara, ali praticamente foi a minha entrada pra fotografia sensual. Daí ali, sol do meio-dia.
Nossa.
Você já imagina, senhora. Né? O
você que não é fotógrafo, você não faz ideia do que é isso. Você que é fotógrafo, você sabe a dor que é aquele solzão meio-dia.
Sol do meio-dia.
Nossa.
Eu só com a câmera, não tinha nenhum flash. Só com a câmera ali.
Sofrido, hein?
Daí eu já tava melhor, viu? Tinha comprado uma 50mm da Yongnuo.
Ó, aí já tava profissionalizado, já trocava lente. Já
tinha uma cinquentinha, não era só 18,55. E aí, cara, com essas fotos, só que tem aquele porém, eu não conhecia Photoshop ainda, Photoshop não fazia parte da minha vida. Só que Nossa. Daí eu já editava no Lightroom, pelo menos. Já deixei já o Photoscape.
A Adobe já tava na sua vida.
É, já deixei o Photoscape de lado. E aí, cara, tipo assim, cafezal, as folhas todas verdes, eu mudei completamente a cor das fotos.
O negócio era editar, né?
Joguei um negócio lá meio outono lá, fiz uma bagunça de cor lá.
Que hoje você olha da vergonha, né, cara?
Dá vergonha, mas na época ficou bom.
É, exatamente, na época era top,
na época ficou bom porque muita gente gostou. E aí ela começou a postar a foto. Cara, o que eu ganhei de seguidor, cara, quando ela começou a postar a foto...
Aí você viu que aquilo era o que você...
Aí eu comecei a ganhar seguidores de vários lugares, sabe? Ela elogiou pra caramba, falou, nossa...
E ela era de uma região que você não era conhecido nem nada, né? Então ela te divulgou fora da sua região, né, cara?
E aí ela me elogiou, falou, nossa, cara, suas fotos são muito boas, você é muito bom. Caramba. Gostei muito desse ensaio que a gente fez. É um dos ensaios que eu mais gosto até agora. Ela falou, chegou a falar isso pra mim.
Caramba. Cara, então... E você chegou a fotografar depois de novo?
Não. Não? Foi só essa vez. E aí, o que acontece? Depois disso, eu comecei... Muita gente começou a me seguir, né? Eu também segui algumas pessoas de volta pra usar como referência e tal. E aí, eu comecei a seguir uma menina, São Paulo. Ela era até... Eu acho que ela fazia parte do Suicide Girls.
Uhum.
Uma plataforma gringa lá de ensaios femininos. E aí, eu comecei a seguir ela, a gente começou a conversar, ela me seguiu de volta e tal. E aí, a gente combinou um ensaio, né? Ela viu as minhas fotos, gostou das minhas fotos.
Corri você pertinho de novo, né? Lá em Sampa.
Lá em Sampa. Eu em Guará. Ela falou, cara, sim, vamos fazer um ensaio. Gostei das suas fotos, mas você vem pra São Paulo?
Bora.
Foi, vou.
Tem tio lá também?
Não tinha.
Senão já fala, mãe, agora é outro tio que você vai visitar.
Tio não tinha, mas minha prima morava lá.
Aí, já armou.
Minha prima morava em São Paulo. Mas só que aí é o seguinte. Aí... Olha só, pra minha sorte, ela falou assim, ó, pra mim seria bom na segunda.
Putz, você trabalhava,
ela
né?
Ela também trabalhava, entendeu? Ela trabalhava, eu trabalhava. E na segunda, ela fazia meio expediente só. Aí ela entrava na parte da tarde. Pô, então vai ter que ser segunda. E eu tive que pegar uma folga na segunda. Fui, cara, peguei o ônibus. E o ônibus? Tinha carro, mas...
É, mas andar em Sampa, né?
Andar em São Paulo.
É, velho. A gente que é do interior, bicho. É. São Paulo é um monstro, é um bicho de sete cabeças.
Na época eu falei, o quê? Eu dirigi em São Paulo? Jamais.
Uhum.
E aí peguei o ônibus e fui, cara. Daí falei pra ela, ó, não conheço nada aí.
KT5 ainda.
KT5.
Até essa época aí.
É, falei pra ela, ó, não conheço nada aí. E tô nas suas mãos. Vai ter que ficar me esperando aí na estação pra eu não ficar perdido. Ela, não, eu te espero na estação e tal. Ela falou, eu só preciso que você chegue até a estação... Eu vou estar te esperando. Isso daí você consegue, né? Eu falei, não, consigo.
Chego jeito.
Chego na rodoviária, compro o bilhete. Falei, só me fala qual o sentido que eu tenho que pegar. Falei, tá bom, vai pegar sentido Jabaquara. Eu falei, tá bom. Beleza. Aí, Jabaquara? Jabaquara mesmo.
Chama. Acho que é. É, sei lá, tem sentido ali na... Você tá falando no Tietê, né?
É, a linha azul.
É
linha Jabaquara, azul... porque pra cá é Tucuruvi.
É.
Jabaquara é pra lá, tá certo.
Tem, eu não sei pra onde você foi, mas que tem Jabaquara, tem lá.
Porque o sentido é sempre a estação final.
É
de ponta a ponta. De um lado é Jabaquara, do outro é Tucuruvi. É. E aí eu peguei, cara, e fui. Desci na estação. Aí, pela glória do Senhor, ela tava me esperando lá nas catracas.
Senão você tava lá até hoje perdido. Nossa.
Aí ela tava me esperando nas catracas e tal. Aí beleza, a gente arrumou uma locação e fizemos as fotos, cara. Fizemos as fotos, ela adorou também, super elogiou. Falou, nossa, perfeito seu trabalho, gostei muito das suas fotos.
Aí.
Já quero começar a postar.
Assim, e sem Photoshop ainda?
Sem Photoshop, só Lightroom. Mas só que, cara, eu tava bom no Lightroom.
Uhum. Que era assim, o que você tinha ali, você tinha que desenvolver naquilo, né?
Entendeu? A gente tem que trabalhar com o que tem nas mãos.
É.
E eu tava bom no Lightroom, que eu conseguia, tipo assim, eu não conseguia fazer um tratamento de pele.
É, lógico.
Mas eu consegui dar uma suavizada legal. E eu consegui extrair uma qualidade boa já no Lightroom, entendeu?
Você se diferenciava já dos outros fotógrafos
Sim,
com ele,
já
né?
No, só pelo Lightroom eu já tinha uma qualidade, assim, de imagem, de resolução...
Melhor que os
melhor
outros
Melhor que os outros. Talvez um pouco até por essa exigência técnica minha, né?
Só
um
pouquinho.
De travar o foco e nitidez. E aí ela super elogiou e tal, a gente tirou uma selfie juntos... E na época ela, tipo assim, ela já tinha 10 mil seguidores.
Porra, que aquela época era...
Eu não tinha muito. Nem mil.
Não.
Eu consegui ter 1000 seguidores através dela.
Caraca.
Porque daí ela postou a selfie e falou assim, gente, acabei de fazer foto com esse fotógrafo aqui, ficou perfeito o ensaio, em breve vou postar.
Aí acontece que desespero que você nem espera, né? Um monte de notificação.
Cara,
ali,
eu voltei pra casa, Cheguei em casa, eu ganhei mais de 300 seguidores.
Só, na
só com selfie. Essa selfie dela falando que fez foto comigo. Até então a foto ninguém tinha visto. E aí, depois que eu editei as fotos, mandei pra ela, ela começou a postar. Aí eu ganhei mais seguidores ainda. E o legal é que eu comecei a ganhar seguidor de São Paulo.
É, de novo, você foi fazer em uma região que não era seu nicho ali. Sim. E começou a te divulgar pra quem nem fazia ideia quem era o Bruno, né, cara?
Sim. Você ganhar seguidor de São Paulo, eu comecei, pô, tá bom, tô ganhando seguidor de São Paulo. Bom,
bora.
Vamos que vamos. E aí, depois desse ensaio, aí que foi a lançada total mesmo pra área do sensual. Porque a menina tinha 10 mil seguidores. Muita gente seguia ela. E muita gente da área do sensual. Modelos, fotógrafos, entendeu? Então eu comecei a ganhar seguidores da área.
E aí a galera começou a te ver como aquele fotógrafo, sim, de sensual que você nem imaginava que você seria, né?
É. Muitos modelos começaram a me seguir, outros fotógrafos também, entendeu?
E quando que você viu a necessidade do Photoshop, Brunão?
Cara, então...
Você olhou assim e falou, puta, cara, não... Não tá rolando. Foi por outros fotógrafos que você começou a, sim, se comparar?
O Photoshop, cara, foi uma ideia lá atrás, quando eu tava fazendo casamento com aquele parceiro meu.
Uhum.
Porque ele chegou e falou, cara, eu tava vendo, pesquisando aqui e tal. A maioria dos fotógrafos que estão lá em cima, os caras top mesmo, só edita foto no Photoshop. Eu acho que é muito válido a gente aprender Photoshop e tal. Aí eu concordei com ele, não, também acho, cara, Photoshop, né, dá pra fazer muita coisa. Só que não fui buscar na época. Só que daí eu comecei a entrar nos ensaios sensuais, aí eu comecei a ver a necessidade do Photoshop. Por quê? Mulherada exigente.
É.
Mulher não gosta que aparece estria, sim, celulite.
Pô, ela tá fazendo um ensaio pra se ver perfeita, maravilhosa. Sim. Tá certo, tem umas que não querem e tal, que super respeitável, mas a grande maioria quer. Pô, sim, aquela manchinha, aquela marquinha, quer tirar. E no Lightroom, como é que você ia fazer isso?
Então, porque ela tá contratando um ensaio profissional. Exato. Ela quer um trabalho profissional.
Exato.
Igual a revista.
É? Que vai ter um cara que vai fazer. Então, sim, se não for você, eu vou atrás do outro, né, cara?
Vou atrás de quem sabe,
exato,
fazer.
Exato.
E aí, eu comecei a encarar a necessidade de aprender Photoshop. Pô, tô fotografando agora feminino. A mulherada gosta que deixe a pele lisinha e tal. É, eu vou ter que aprender isso, cara. Tem que aprender. Agora não tem
e
como.
E é sofrido, né, cara? Photoshop no começo é brabeira, cara.
Instalei o Photoshop lá e comecei a ir só nos tutoriais do YouTube. Comecei, cara. Tutorial de YouTube, fui aprendendo. Primeira técnica que eu aprendi pra tratar pele, já achei que eu era o foda, foi o high-pass invertido.
Nossa.
Não sei se você chegou a fazer.
Ah, eu conheço, vai fazer. Puta, você... É falso demais o resultado.
High-pass, né, invertido, cara. Nossa, eu acho
que... Mas era o que você sabia na época. Porra, pra você aquilo lá era tudo,
é,
né?
É, porque é o que dava pra se aprender de graça, entendeu?
Exato.
Eu não tava querendo fazer investimento, também não tinha muito pra investir. E aí foi de graça. Aprendi a fazer o high-pass. Aí já deu uma melhoradinha. Entendeu? O segredo do high-pass é não passar o pincel nas arestas, pra não manchar.
Se tiver uma área, você, ó, não usa não, tá? Desenvolve outra técnica, mas você usa. Cara, a área de transição de claridade pra escuro, não usa ele, porque vai ficar um laranja, um manchado horroroso.
Fazer uma linha ali, um contorno.
Horroroso.
E aí foi isso, foi indo, foi fluindo. Aí comecei a perceber, eu falei, cara, olhei meu feed no Instagram, falei, agora eu só faço ensaio feminino. E a maioria deles sensual. Aí começou a vir uns pedidos de orçamento.
Aí você já arquivou tudo que não era isso e focou no sensual.
Sim. Daí eu falei, poxa, então agora a galera tá me valorizando. Entendeu? Agora tem gente pedindo orçamento pra fazer ensaio comigo. Não é só mais portfólio que eu faço.
Mas a galera parou de vir atrás de casamento, de smash, ou você ainda recebia esse tipo e recusava?
Então, os conhecidos sempre vieram e vêm até hoje,
vem,
né?
Até hoje, né?
Você sabe, lógico, como que era.
Com certeza.
Pedrão, vou fazer um aniversário lá, não tem como você levar sua câmera?
O que você vai fazer sabadão? Leva sua câmera lá.
Entendeu? Até hoje, os conhecidos, os parentes ainda pedem, né? Mas o pessoal estranho não, porque hoje em dia não tem como, né? Você entra no meu Instagram... É segmentado.
Exato.
Já, é aquela área ali que eu atuo, entendeu?
Cê sabe que o seu mercado é aquele, né?
Sim.
Mas é que sempre tem gente que é meio sem noção, vê fotógrafo e, puta, é fotógrafo, né? Fotógrafo pra eles é fotógrafo, não importa o que é.
É. Não é? Ah, então, no começo ainda vinha alguns, mas hoje em dia não vem mais, né? Todo mundo que vem pedir um orçamento já vem direcionado pra área, entendeu?
Sim. E, Brunão, cara, não querendo te comprometer, né, mas, cara, no meio do sensual, qual foi, assim, o ensaio mais perrengue que você já fez? Te comprometer, assim, não quero que você fale o nome de ninguém, obviamente, mas um perrengue de ensaio, assim, que você passou, que você falou, puta, tomara que nunca mais isso aconteça na minha vida, velho.
Você fala de cliente chato, essas coisas?
Qualquer coisa, um perrengue que te marcou. Seja cliente chato, exigente, ou locação que deu errado, ou sei lá, o perrengue que deu. Porque coisa boa, velho, é fácil contar.
É.
E assim, coisa boa pra contar é o que deu ruim. É que nem eu falo, velho, você vai viajar. Aí você volta assim, como é que foi a viagem, Brunão? Foi tudo bem, cara, foi da hora. Tem história. Agora, você vai viajar, fura pneu, quebra as coisas, chove, puta, aí você fica 2 horas contando história. É. Então, o que dá bom é bom. Mas o que você lembra, assim, que foi, marcou você pelo lado ruim, assim, que foi perrengue mesmo de ensaio, cara?
Cara, assim, nos ensaios, graças a Deus, não que eu seja perfeito, que os meus ensaios são perfeitos.
Não,
mas a grande maioria eu não tive grandes problemas. Eu tive alguma coisa, tipo assim... Ou a cliente muito chata, querendo que eu mudasse totalmente ela depois na edição. E eu não saber fazer, porque até então...
Não é nem que eu não quero, né?
Porque até então eu não conhecia Photoshop, entendeu?
Mas assim, porra, você quer emagrecer, mas high-pass invertido não emagrece, porra. É.
E aí teve uma vez que eu fiz umas fotos pra uma moça e tal. E aí depois ela falou, ah, cara, eu achei que você usou muito Photoshop nas minhas fotos. Falei, caramba, eu não sei Photoshop, como é que eu usei Photoshop? Acho que nem ela sabia o que era Photoshop. Ela falou, eu acho que você usou muito Photoshop no meu rosto e tal.
Só falou, né?
Entendeu? Mas daí foi da época do high-pass invertido, que daí não tem como, né? A qualidade não...
Não, fica uma bosta, né, cara?
E, assim, e fora do sensual, cara, uma vez eu fui ser frila pra um parceiro aí que eu conheço.
Ou profissão ruim.
Frila.
É frila, né, cara? Sofre, ganha pouco, se lasca, não leva crédito.
Não, putz. E sabe o que é pior? Ó, tipo assim, eu fui frila pra ele uma vez num casamento. Com a equipe toda. Aí ele chamou pra ser frila de novo. Só que era eu sozinho.
Ou seja, ele passou o trampo, na verdade.
É, e eu não sabia, entendeu?
Pô, a frila... Porra,
pô, irmão, tô precisando de um frila pra fazer um aniversário de 15 anos lá em Santo Antônio. Você não quebra essa pra mim?
Bora.
Eu falei, bora, vambora.
Quem tanto vai?
Não, eu falei assim, mas daí a gente vai se encontrar onde? Ele falou, não, vou te passar o endereço e tal. E não falou nada, só falou,
ele não falou?
Não falou.
Falei, na sua cabeça ia ter uma equipe lá.
Na minha cabeça
lá.
Ia ter mais gente, entendeu?
Puta.
Aí, beleza, ele não falou, não, vou te passar o endereço e tal, não tem erro. Ele falou, ó, fazer melhor, vou passar pra você o telefone da moça que tá organizando a festa.
Puta. O cara empurrou a bucha pra você, literalmente.
Que daí ela vai te guiar e tal. Eu falei, não, beleza, mano. Daí eu falei, mas que eu tenho que levar? Só minha câmera mesmo? Você vai estar com a sua lá? Falei pra ele. Aí, depois de muita insistência, ele falou, então, irmão, eu não vou conseguir ir.
Puta que pariu.
Depois de muita insistência na conversa, ele falou, então, irmão, ele falou assim, eu acho que eu não vou conseguir ir. Porque eu vou estar fazendo outro trampo, mas depois que eu sair, eu passo lá.
Pô, esse cara. Porra, lá em Santo Antônio? O cara vai sair daqui e vai dar um pulo lá em Santo Antônio?
Eu falei, pô, esse cara não vai. Inclusive, ele vai assistir o podcast e vai lembrar da história. Com certeza ele vai lembrar. Pô, esse cara não vai, cara. Ele não vai. Mas daí, na época, eu tava com aquele meu parceiro ainda.
É.
Daí, foi nós dois,
pelo menos. Tá, menos mal.
E aí, cara, o que eu não gostei... Aí que eu... Eu vivi na prática e tinha certeza que eu não queria mais fazer festa de aniversário. Nem festa de aniversário, nem nada que envolvesse assim.
Eventos, né?
Entendeu? Porque uma que eu já tinha começado lá atrás com eventos. O que acontece? A aniversariante não queria fazer muitas fotos. Era aniversário dela, mas ela não gostava de fotos.
Putz.
Então eu chamava ela pra fazer fotos. Ah, agora não, depois eu faço.
Tipo assim, não enche meu saco, não, né?
Mas só que tem um porém, sempre tem uma tia chata...
Que quer.
Que quer e fica vigiando. Ah, você tá sendo pago pra isso, você tem que fazer, de certo. É o que pensa, né? E aí, cara, essa tia dela ficava me atordoando. Viu, faz uma foto dela lá, ela dando risada com os amigos dela, não sei o quê. Eu já fui até ela e ela não quer fazer foto.
Então, o que, que eu faço? O quê? Que eu force ela a tirar foto, né?
E aí, sabe o que ela começou a fazer? Ela começou ela a tirar foto da menina com o celular. Cara, eu fiquei louco da vida, cara. Foi nessa hora...
Na hora você falou, esquece dessa porra de festa.
Olha, não, né, sejam essa pessoa, viu?
Não,
se tiver,
cara,
um fotógrafo,
trate bem
na
fotógrafo,
festa,
por favor.
Deixa o cara fazer o trabalho dele, não fica com essa de entrar com o celular na frente dele, não.
E outra, dá comida e água também, tá? A gente somos gente, tá? A gente come, a gente bebe, não deixa a gente só trabalhando, não, que a gente cai e desmaia naquela porra.
Ou então, se quiser fazer foto com o celular, não contrate fotógrafo.
É, faz o celular, tá aí na sua mão, porra. Carrega ele, deixa carregando e vai fazer foto.
Sim, faz foto no celular e já posta, olha que maravilha.
Mas e por outro lado, o ensaio que você mais curtiu, assim, fazer, pessoa, sei lá, que tipo, marcou você aí, que você...
Cara, teve um ensaio que esse, tipo, muita gente fala pra mim que até hoje foi um dos melhores, uma das melhores fotos que eu fiz, que foi o do tema do Titanic.
É,
que inclusive eu fiz com a Bela. Foi aí que eu conheci a Bela.
Um
e a
doce
Bela...
que você fez com a Bela, né?
Sim, e a Bela hoje é uma grande amiga minha. Ela é minha modelo já, entendeu? É, porque eu já tenho as minhas modelos certas e a Bela é uma delas.
Não, se você não viu essa foto do Titanic que o Bruno fez com a Bela, porra, vai lá no feed dele. Tá um pouquinho mais pra baixo ali, tem bastante foto, mas vale a pena, sim, caçar e ver, cara. Porque, ó, puta ensaio chique demais.
E sabe
cara,
o que foi legal? Porque, tipo, eu sempre gostei de inovar e fazer uma coisa diferente. E aí... veio na minha cabeça, falei, pô, quero fazer um ensaio temático agora pra poder, né, dar um boom, assim, a galera...
destacar,
ver,
né?
É, ver uma coisa diferente. Mas o quê? Aí, passando o filme do Titanic. Tá passando o Titanic, aí eu falei, cara, e se eu fizer repetir a cena do desenho do Titanic? Falei, pô, mas será que vende esse colar? Daí já entrei no Mercado Livre, achei o colar. Daí eu falei,
hoje vende tudo, irmão.
Falei, achei o colar, agora eu faço. Eu achei que tava fácil, né? Achou o colar. Eu só
preciso do colar.
Comprei o colar, tô esperando chegar. Daí eu pensei, putz, mas e agora? Onde é que eu vou arrumar uma ruiva? Então,
agora eu tenho o colar, hein? Só que eu preciso de uma mulher que seja ruiva, num sofá mais ou menos no estilo, e que top fazer, porque o negócio é nu artístico.
É, que top,
né,
fazer um topless, né? Porque é um sensual pra nu, né? E agora, cara? Aí comecei a perguntar pra um monte de gente, ô, oh, conhece uma ruiva que toparia, tal, tal, tal. Só que é complicado, porque eu não podia contar a ideia,
é
porque
lógico,
vai que alguém fizesse antes, né?
E se o cara fala assim pra você, pô, mas por que que você quer? Por causa disso, o cara, porra, que sacada boa. Ó, não conheço não, irmão.
É, vai lá e faz.
Tá ali do lado, cata a menina e faz, né?
Entendeu? Então, tipo assim, eu sempre fui meio preocupado com isso. Eu falei, eu não posso contar a ideia,
certo,
entendeu? Ah. Eu falei, não, eu preciso de uma ruiva pra um trabalho específico, é sensual, com topless e tal. E aí, tipo, todo mundo, ah, eu conheço a menina, mas topless ela não vai aceitar fazer.
Mas você já conhecia a Bela nessa época ou não?
Cara, eu já seguia a Bela.
Mas
ela
você
me
nunca
seguia,
tinha fotografado ela,
a
né?
A gente já conversava, a gente combinava o ensaio, mas nunca tinha feito.
É, porque agora que eu tô puxando a memória, não tem nada mesmo de trabalho, porque depois disso tem um monte de trabalho,
sim,
seu com ela, mas até então você não tinha fotografado ela mesmo, né, cara?
Não, a gente já conversava há um certo tempo, a gente já programava fazer esse ensaio, mas nunca saía, entendeu?
Uhum.
E aí, cara, tipo assim, até então eu tava procurando e, tipo assim, eu meio que não tava lembrando da Bela, entendeu? Daí depois que eu parei de pensar, eu falei, não, deixa eu pensar direito, não é possível que eu não conheça nenhuma ruiva. Cara, a Bela é ruiva. O cabelo dela parece que é parecido.
E ela já modelava, né?
Parece que é parecido com o da moça do filme. Cara, eu vou lançar a proposta pra ela.
E aí... até o desenho do rosto, ela não parece com a menina, mas o desenho do rosto dela, do queixo mais fino,
sim,
levantado, narizinho certinho, né? Ela lembra até um pouco mesmo.
Então, daí eu lancei o convite pra ela e ela topou, cara. E aí
na
foi
hora.
Sucesso. Aí fiz aquela foto do sofá, porque eu já conheci um lugar que tinha um sofá também.
É.
Basicamente, o que tava faltando pra mim era o modelo. E aí foi uma das fotos, assim, que mais chamou a atenção. Meu trabalho e até hoje, né? Uma das fotos que o pessoal fala que é uma das melhores fotos.
Sem dúvida nenhuma, então, muito top. E daí pra frente você começou a fotografar a Bela sempre, né? Tudo,
sim,
você tava junto com ela.
Aí
ali,
teve,
né,
um outro ensaio temático também que eu gosto muito. Nossa, e muita gente até hoje me dá os parabéns. Que foi o tema de Vikings com a Yasmin.
Nossa, que você fez em Cunha.
Não, Cruzeiro.
Cruzeiro, na Serra em Cruzeiro. Puta,
sim,
ficou top demais, mano.
Esse ensaio também.
Ficou muito top.
Eu lancei a ideia pra Yasmin, que bom que ela aceitou, porque, olha, combinou perfeito.
E também casou perfeito, porque ela tem um estilo nórdico, né? Sim. O cabelo dela, a maneira como ela deixou encaracolado, o olhar dela.
Puta, ela tipo assim, ela foi numa cabeleireira pra fazer as tranças, pra ficar certinho.
Ficou muito top, cara. Ficou muito. A cor do cabelo dela, a cor da pele dela é nórdica. Porra, parece que você foi na Noruega pegar a mina pra fazer o ensaio.
O local também que a gente fez.
Fantástico,
nossa.
Velho, fantástico.
A luz estava perfeita, sabe? Foi final de tarde.
Ô, Bruno, e que equipamento você tá usando hoje, cara?
Cara,
o que você tá fotografando?
Hoje eu tô... Vou tomar uma aguinha aqui.
Sim, molha o bico aí.
É água, viu, gente?
É água. É que ele vai falar pra vocês aí que ele tá na Nikon agora e ele teve que molhar o bico antes.
Não. Eu acho que... Não, eu gosto muito da qualidade de imagem da Nikon, né? Mas a Canon eu não troco, cara.
Costuma, né, cara? Não tem jeito.
Eu gosto, cara. Eu gosto das câmeras mais robustas, mais grandonas, assim, sabe? Então, hoje eu tô usando a 6D Mark II, né?
Uhum.
E custou pra comprar.
É, sem dúvida. E até assim, tô perguntando isso até porque... A galera que vê, às vezes acha que, pô, a gente tem tudo. Não, cara, é sofrido pra todo mundo. A gente começa com a câmera de entrada e depois de muito suador, muito sofrimento, você vai mudando de equipamento conforme a necessidade, né, cara?
Então, pra vocês terem uma noção, pra eu comprar a minha 6D Mark II, porque eu vi a 6D Mark II no vídeo propaganda quando ela foi lançada. Na época eu tinha T5. Então eu vi aquele vídeo e falei, cara, queria ter uma câmera dessa. Pensei assim, se um dia eu tiver uma câmera dessa, tá bom.
Cheguei onde eu queria.
E aí, pra eu comprar a 6D Mark II, eu peguei, guardei uma férias, quando eu trabalhava, e peguei o 13º, pra dar entrada.
E parcelar o resto.
Parcelei o resto em 10 vezes no cartão.
Mano. Porque a galera não tem noção,
E
né,
isso,
cara?
Comprei antes dessa alta do dólar, porque agora...
Agora tá feio. Eu não sei quando você tá assistindo isso aí, mas 2022, minha gente... Dolinha tá feio, eletrônico aí tá brabeira pra nós, não tá
e
fácil
aí,
não.
E aí, o que acontece? Eu tinha vontade de ter a 6D Mark II, comecei a pesquisar fotógrafos da área do sensual, em locação, que era o estilo que eu mais gostava de fazer. E aí eu vi que a galera, ou era 6D Mark II, ou era a Nikon... Qual que é a Nikon?
T7500, eu acho.
Acho
que é 7500.
A maioria da galera usava essas duas. Pô, eu sou Canon, né? Não vou trocar Canon, vou comprar essa 6D Mark II. E aí eu fui pesquisar as lentes também que a galera usava.
Uhum.
Que eu acho que é muito importante você fazer uma pesquisa, né? Tipo,
sim,
se você quer chegar num nível, quer chegar no patamar que aqueles caras estão...
Primeiro é saber quem é que tá lá.
Sim.
E aí começar a ter como referência o equipamento dele, a técnica dele, sem dúvida.
Sim, com certeza. Tem que ter boas referências... Para você conseguir alcançar, colocar como meta alcançar aquelas referências e procurar saber como que o cara trabalha, o que que ele usa no trabalho dele. E eu comecei a ver que a galera nas locações usava muito a 35mm 1.4 da Sigma, linha Arte.
Talente, hein, cara?
Já coloquei na minha alça de mira. E aí, cara, para falar a verdade para vocês, eu acabei comprando a lente antes da câmera.
Já tinha T5, já pra usar nas duas, o que você tivesse, só com a bota na lente.
E assim, cara, eu conheci essa lente, na verdade eu conheci a 50mm. Quando eu fiz frila pro parceiro lá no casamento, ele tinha uma 50mm, 1.4 da Sigma, a Arte. Aí ele falou pra mim assim, coloca essa lente na sua câmera e faz uma foto pra você ver. Cara, eu fiz a foto, sem flash, sem nada.
Essa mesmo, né?
Pô, mas que lente que é essa, cara? Eu com uma T5, tô com uma qualidade de imagem dessa, olha quanta luz. Pô, lente 1.4.
É top, né, cara?
Aí o que me fez decidir pela 35 e não pela 50? Porque eu tinha T5, que era crop.
Ela ia te dar uns 50mm praticamente numa full frame ali. Então você ia ter um campo de visão maior e, porra, pra locação, você trabalhar com a 80mm cropada ali, você não consegue fazer nada, né, cara?
Se eu compro a 50 na T5, dentro das locações, eu tava ferrado.
Você tava com 82mm, 72mm praticamente.
E eu consegui fazer só retrato.
Só, e olha lá.
Entendeu?
Mas vou falar pra vocês. Ele usa 35 até hoje. Aí, às vezes, ele quer fazer retrato com a 35.
Nossa.
Porra, cara. Ó, é isso aqui, ó. Fazer um close seu aqui, ó.
Pior que é bem isso, viu? Nossa.
É, cara, você tem que... É que nem a galera às vezes pergunta, né? Que lente que eu compro? Ah, qual a melhor lente? Pô, pra que que você quer? Sim. Você vai usar em quê isso daí?
O que você quer fazer?
Não, né? Tem uma lente que seja boa pra tudo. Depende daquilo que você vai fotografar. Vai pegar um cara que fotografa paisagem e fala pra ele, ó, compra uma 85. Eu vou fazer o que com essa lente, cara? Não, não tem o que ele fotografe. Ele vai ter que pegar uma 14mm, 22mm, que pra gente não serve pra nada, porque vai distorcer tudo.
É, o cara vai precisar de uma grande angular.
Exato. Né, e a gente, se for usar uma grande angular, você vai tirar a foto da pessoa toda torta, esticada lá, vai super esquisito, tudo, né?
O rosto vai parecer uma
bosta. Nossa, vai ficar literalmente uma bosta. Uma bosta. Brunão, e... Você visivelmente, né, no seu feed, você curte uma luz natural, né? Uma luz contínua, pelo menos, né? Não natural, porque locação você não vai ter sol, às vezes ali dentro você tá à noite, né? Mas você sempre gostou, cara? Ou porque você sempre fotografou com isso e acabou seguindo essa linha da luz contínua?
Cara, hoje eu sou completamente apaixonado pela luz natural.
É.
Totalmente, sabe? É... Assim, no começo, os ensaios em locações eu fazia com flash.
Uhum.
Entendeu? Buscava sempre uma locação com teto branco pra poder usar o flash rebatido.
Pra não vir aquela vermelhão na foto.
É, você até perguntou pra mim uma vez de perrengue, eu até tinha esquecido, cara. Uma vez eu fui fotografar numa locação que as paredes eram vermelhas.
Nossa.
E o teto, sabe do que era? Era de madeira.
Nossa. Tu vai rebater flash aonde?
Era meio que um chalé, sabe, o local?
Nossa.
Aí... Tudo quanto é lugar que eu apontava o flash, voltava vermelho na modelo, entendeu?
Ah, mas você teve um perrengue desse que você comentou comigo esses tempos com a Bela mesmo, com o ensaio que você foi. Eu acho que o último ensaio que você fez com a Bela, não foi?
Nossa, tava escuro o local,
que
cara.
E também você não conseguia rebater flash em lugar nenhum, que o negócio foi punk ali também, né?
Foi foda, cara. Deu, tipo assim, a gente conseguiu fazer o ensaio porque eu já tô acostumado a trabalhar em situações de poucas luzes, né? Eu, às vezes eu uso... Quando eu faço em locação e à noite, eu uso a luz do ambiente.
É o que tem.
É, eu até ando com flash, mas eu não quero usar o flash. Uhum. Eu prefiro usar a iluminação ambiente. Só que lá a iluminação ambiente era fraca, era muito baixa, entendeu? Então eu fui obrigado a usar o flash. E aí, cara, foi...
E sem ter onde rebater também, porque lá não tinha muito lugar para rebater também,
não,
né?
Não tinha. E aí foi o flash em TTL. E vamos
seja
lá.
Seja o que der.
Fui usando as artimanhas que a gente vai conhecendo durante o tempo.
Depois na edição recupera qualquer merda que tenha dado aí, né, cara?
Agora, cara, depois que eu costumo falar que eu fiz amizade com o Photoshop. Agora que eu fiz amizade com o Photoshop, cara, eu resolvo qualquer problema.
É, porque qualquer merda que der no clique ali, você vai dar uma disfarçada, pelo menos, depois ali no Photoshop, sim, né, cara?
O importante é estar com foco. Tá com foco, não tá totalmente escuro, a gente salva a foto.
É, exatamente. Você vai, você tem como recuperar ela, sim, né? Lógico, tem coisa que, puta, deu ruim, né? Tem coisa que não vai mesmo, não tem como, mas maioria das coisas ali, pelo menos um ensaio, você nunca vai perder aquele ensaio. Você sempre vai ter a foto ali, 10, 20 fotos pra você conseguir fazer com que aquele ensaio renda alguma coisa pra você, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a paixão ainda é o...
É a luz. É a luz natural, porque o que acontece? Quando eu fui buscar a formação pra me especializar no sensual, eu fiz o curso de um fotógrafo. Ele só fotografa com luz natural. E aí, nesse curso, mudou totalmente a minha visão sobre a coisa. Porque antes eu não tinha muita noção de luz, né?
Sim.
Eu só pegava o flash, rebatia ele, a foto ficava perfeita.
O
já
que
era,
deu, né?
Entendeu? Agora, depois que eu fiz o curso, eu comecei a pegar, assim... E foi curso online também, viu?
Uhum.
Vocês já perceberam que eu sou apaixonado por curso online, né?
Mas é bom, cara. É bom. Você faz em qualquer lugar. Entra aqui na sua casa, sim, faz. Puta, é muito bom.
E aí, nossa, cara, nesse curso eu evoluí muito. Porque eu aprendi ângulos diferenciados. Que eu, tipo, praticamente saí totalmente da zona de conforto que eu tava, entendeu?
Uhum.
Comecei a explorar novos ângulos. Comecei a explorar somente a luz natural. E daí até que eu desenvolvi a fotografar só com a luz no ambiente. E eu, tipo assim, hoje eu entro numa sala, numa locação, e eu já sei se vai dar pra fazer um ensaio ou não, só de olhar a luz que tá ali.
É, tanta prática que você já tem, sim, tá assim. Não, porque agora você tá com o seu estúdio também, né? Você abriu,
sim,
um estúdio, agora seu lá, e basicamente você não tá usando, pelo menos eu não tenho visto, usar a luz natural do seu estúdio, né? Você tá usando mais a tocha e flash que você,
sim,
tem lá, né?
Sim. Lá é, até pelo estilo do estúdio, é bem fechado, não entra muita luz natural.
Uhum.
É, eu já encarei a realidade, que o que eu quiser fazer lá vai ter que ser com uma luz artificial ajudando, entendeu?
Mas tá de boa também, acostumou agora.
Sim, nossa,
Não tá com raiva do negócio, não, de essa bosta, não quero, não, quero não, voltar, não. Não tem essa.
É, né? Que, graças à fotografia de estúdio, eu comecei a gostar também dessa parte da iluminação artificial, né?
Uhum.
Até então eu só gostava da luz natural. Mas agora eu tô curtindo muito também ensaio de moda, sabe? É uma área que eu tô afim de...
Faz parte do nicho feminino ali, né?
Sim, é uma área que eu tô afim de explorar bastante, porque no estúdio é o que mais faz, né? E, cara, eu tô adorando essa parte, essa fase nova aí do estúdio. Mas nunca vou abandonar minha luz natural.
Ah, não, de jeito nenhum. É a paixão, né, cara? É. A paixão que você tem é a luz contínua.
A minha luz natural, né, e os ensaios em locação. De preferência aqueles AP em São Paulo, totalmente top, apertado.
Né? Top. Cara, e isso é terrível, né, cara? Você fazer foto onde você não tem campo de visão. Puta, onde você não acha o lugar pra você conseguir a visão que você quer. Só que, por um lado, que é foda, você desenvolve muito o olhar.
Sim.
Porque, cara, é aquilo. Você não tem muito o que fazer. E aí você é obrigado a se virar e fazer a foto do jeito que dá ali. Só que daí a hora que você pega uma outra locação que tem espaço, tudo... Cara, você nada de braçada, porque você já se lascou naquele pequenininho. Agora é super fácil, né, cara?
Sim, então, muita gente acha que evolui na fase boa, mas não, a gente evolui na fase ruim.
É o perrengue que te faz evoluir.
Porque, cara, toda a bagagem que eu tenho lá de trás, com a T5, com a 35mm na T5 virando 50mm, fotografando nos AP em São Paulo, que é tudo... padrão estúdio, né? Que a gente chama de estúdio lá, os AP.
É.
Que é bem compacto. Cara, depois que eu aprendi a fazer foto naquelas situações, hoje eu faço foto em qualquer lugar.
É lucro, né, cara?
Entendeu?
Qualquer um metro a mais de chão que você tem pra fotografar, tá bom demais.
Entendeu? É bagagem, cara. É bagagem. Então, a gente tem que valorizar muito o processo, porque muita gente acha que vai começar a fotografar, já tem que começar fazendo a foto igual fulano, entendeu? Ah, mas eu quero fazer a foto igual do cara. Meu, mas às vezes o cara já tem 10, 15 anos de fotografia.
Ele passou por aquilo que essa pessoa tá agora, né,
sim,
cara?
Sim, entendeu? Faz parte da caminhada, entendeu? Tem como você entrar numa corrida já faltando 200 jardas pra acabar.
É, correr igual o Bolt, né? Já começa a palho com o Bolt ali. Não, você vai ficar lá atrás.
Tudo tem um começo, entendeu? Então, pra galera que tá começando agora... Valorize muito esse processo do início, porque é onde você vai desenvolver várias técnicas que lá na frente você vai usar.
E é onde você tem espaço para errar.
Sim.
Porque depois que você está num nível, cara, não é que você não pode, não é que você é perfeito, mas errar custa muito mais caro. Porque, puta, você já está com nome, você já está com cliente, e aí você vai errar, você queima seu filme. E quando você está no começo, a galera meio que entende. Ah, pô... Tá começando, né? Tá desenvolvendo, vai chegar lá ainda. Então aproveita pra, cara, sentar o dedo, fotografar o máximo possível, tudo que der, pra ir desenvolvendo esse olhar crítico e a técnica da fotografia. Porque não adianta também, né, cara? A galera muitas vezes acha que é criatividade. Ah, não, é só eu inventar a moda. Não é, cara. Se você não dominar esse bichinho desse equipamento aqui... Você não consegue fazer nada diferente. Aí você vai ficar se matando, passando perrengue ali por bobeira. Né?
Com
por
certeza.
Bobeira.
E também eu acho que é muito importante a escolha do nicho, né?
É, isso é, cara. Porque... Não ficar fotografando tudo, que é que nem... Como é que você falou?
Igual o Everton Rosa falou, ninguém é bom em tudo.
Você tem que se especializar em alguma coisa,
tem que
né,
se especializar,
cara,
em alguma coisa, entendeu? É simples, cara. Tipo, a pessoa que vai fazer... Vamos dar um exemplo aí de uma mulher que vai fazer uma cirurgia plástica, vai colocar silicone. Ela vai escolher o quê? Colocar silicone no cara que é especialista em colocar silicone ou em qualquer cirurgião plástico que faz qualquer cirurgia?
Investimento. Porra, é o resultado.
Sim.
Tudo que ela vai esperar, né? Ela não vai querer entrar no cara que faz... Ah, o cara só faz parto, mas faz plástica também. Porra. Ela vai no cara que faz plástica. E é aquela coisa, a hora que ela entra no seu feed pra ver... Ela sabe que você é especializado naquilo, então ela sabe que o resultado vai estar ali e vai chegar naquilo que ela espera fazer.
Com certeza.
Né? Do que fazer com um cara que tá lá, tem batizado, tem newborn, tem gestante, tem casamento. Porra, o cara faz tudo, próximo, né? Não vai ficar seguindo aquilo lá.
É por aí mesmo.
Bom, Brunão, Maravilha, estamos chegando aqui ao fim desse bate-papo.
Opa!
Mas eu queria que você deixasse para todo mundo aí como é que as pessoas te encontram, Brunão. Como é que você tá aí no seu Instagram, seu site, como é que eu consigo encontrar Bruno Cruz nas redes sociais e na internet da vida?
Opa, então, obrigado aí pelo espaço.
Que isso!
Então, o meu canal mais direto, mais atualizado é meu Instagram. É underline Bruno Cruz underline. Só jogar lá que vocês vão me achar. E aí tem meu site também, que é brunocruzfotografia.com. E, cara, no momento é os dois que eu sou mais ativo. Eu não tenho Facebook, entendeu? Agora que eu baixei o TikTok, né? Tá todo mundo no TikTok.
Eu vi que você postou um vídeo ontem, eu acho, não foi? Foi, ficou top.
Agora que eu me rendi e baixei o TikTok.
Tem que ser, cara. Deixar todo mundo conhecer o trabalho, não tem como.
É, então, mas é, as pessoas conseguem me encontrar mais, a minha presença mais forte é no Instagram
atualmente. E quem quer fazer um ensaio contigo, como é que faz?
Bom, ou entra pelo meu site e tem uma parte lá, uma página destinada a pedido de orçamento. Você preenche o formulário, coloca lá seu e-mail, seu telefone, o tipo de ensaio que você quer fazer e vai chegar para mim, eu te retorno. Ou então me manda direct. Mas só que o direct, cara, o Instagram tem me boicotado.
Sério, mano?
Sério. Inclusive, eu achei umas mensagens perdidas, cara, de Putz. Mais de meses atrás, de orçamento que eu não respondi.
Caramba.
Então, se foi uma dessas pessoas aí, me perdoe.
É, você tá assistindo, tá vendo? Não foi ele que te ignorou, viu?
Eu não cheguei nem a ver a mensagem. O Instagram, não sei, cara. É, tipo assim, tem hora que ele não entrega a mensagem, sabe?
E o que é ruim é que às vezes a pessoa não te segue, né? Aí a notificação não aparece, não fica
então,
lá a solicitação.
Eu acabo não vendo, entendeu? Ah. E também tem uma outra coisa muito chata, que às vezes a pessoa manda pra mim assim, tipo assim, oi, bom dia, tudo bem? Envia uma mensagem. Aí na outra mensagem ela fala, então, eu gostaria de fazer um pedido de orçamento, saber como que é seu trabalho. O Instagram vai e me entrega só oi, bom dia, tudo bem. Aparece pra mim só isso. Aí eu vou e respondo, oi, bom dia, tudo bem?
E aí a pessoa já perguntou, ela fica esperando a resposta, né?
E ela não vai perguntar de novo.
É, já perguntei.
E eu também não sei o que ela quer, porque ela só falou bom dia, tudo bem.
Até ali onde você conhece a conversa é aquela, né, cara?
Sim. É. E eu fui descobrir isso depois de um tempo. Daí uma moça, ela falou, então, você não me respondeu, qual que é o seu orçamento? Aí, depois de um tempão, vários dias, que apareceu pra mim a mensagem, a outra mensagem que ela tinha mandado.
Então, ó, você manda mensagem pro Bruno, já sabe, ele não respondeu, entra no site dele, você vai ter um contato direto lá, manda o WhatsApp... É,
sim, no site tem um balãozinho do WhatsApp.
É, você consegue falar direto com ele lá. O setor de captação de clientes dele, que é ele mesmo,
sou eu mesmo.
Vai conversar com vocês. É. Porque no começo é assim, né? A gente é marketing, é financeiro, é a porra toda, né? Ah, mas você quer, entra lá, vai direto no site dele.
Se não for eu que tiver no momento com o WhatsApp, daí vai ser o meu... Como é que fala?
O quê? O robozinho?
O meu assessor, o Max.
Ah, o Max, que vai estar respondendo.
O Max
lá.
Vai responder.
É, beleza. Brunão, queria agradecer você ter estreado aí o nossa parte de entrevista aqui no Photocast.
Prazer foi meu, cara.
E, cara, teremos mais aí que vai ter lá pra frente, muda muita coisa muito rápido. E aí você volta aqui para contar como é que foi de hoje até a próxima entrevista aí pra gente.
Opa, com certeza. Quando quiser, galera. Foi uma honra participar aí, entendeu? E eu fico feliz de ter recebido o convite, principalmente para estrear.
É, inauguração.
Sim, e espero que a galera que tá assistindo aí tenha gostado do bate-papo aí.
Aí.
E tamo aí para isso.
Valeu. Queria agradecer também, né, a nossa patrocinadora aqui, a F-Stop, a melhor escola de fotografia do Brasil. Se você quer aprender fotografia, não passar o perrengue que eu e o Bruno muitas vezes passamos aí para aprender a fotografia, tá? Procura aí a F-Stop. Vai entrar lá, fstop.com.br, que você vai ver, tem um curso certo para você lá. Tá bom? E a gente se vê, então, aqui no próximo episódio do Photocast Grafia. Abraço!